Parabéns.
Vamos lá. Bem-vindos a mais um Palavra na Tela, que é uma iniciativa da Casa Mário de Andrade com a Curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dai Borges, editor do Digestivo. Vamos lá, começar aqui ao meu lado esquerdo, o André... Como é que pronuncia o seu sobrenome?
Dahmer.
Depois ali o Arnaldo Branco no meio e na ponta o Wagner Martins, né? Bom, vamos começar então. Eu queria que, assim, para quebrar o gelo, cada um contasse um pouco como que começou a sua história com humor e internet, assim, bem em linhas gerais. Não precisa ser muito longo na história, mas para as pessoas se situarem, então. Vamos lá, André, você que está aqui.
Tá, então, eu tinha me formado em desenho industrial, não queria, né? No meio da faculdade eu já sabia que não era para mim, assim.
Que ano que era isso, a formatura?
Isso foi 2001. E eu já estava na metade do curso, eu já pensei, eu não quero fazer embalagem de sabonete ou logomarca. E aí eu fui para ilustração, assim. Mas também inseguro do que eu queria, porque eu já tinha ido para Belas Artes no início, porque eu comecei na Belas Artes da UFRJ e saí de lá. Por causa de muito, muito rigoroso academia, né, de Belas Artes. Aquela história lá no o corpo tem 7 cabeças e meia. O ponto de fuga, o retângulo áureo. E aí eu falei, não, isso não é para mim também, entendeu? Então eu estava num dilema, porque eu tinha ido embora da Belas Artes porque eu não aguentava a disciplina do desenho acadêmico lá. E fui pro desenho industrial e cursei lá, fiz estágio de 4 ou 5 em 4 ou 5 lugares. E eu falei, não, isso é uma merda para mim, né? Aí eu, no meio de um desses estágios, eu comecei a fazer quadrinho, assim, muito por falta de opção, assim, sabe?
Sei.
Falta do que fazer também, mas muito falta de opção.
Você nunca tinha feito quadrinhos antes?
Não, não. Nem criança eu fiz. Eu desenhei muito criança. Eu desenhei muito.
Ah, imagina. Fica à vontade aí.
Ah, obrigado, hein?
Pena que não dá pra dividir com todo mundo.
Ah, Chico Barney vai lá.
Mas... em algum momento ali, quando foi 2002, alguém falou pra mim, ah, esses quadrinhos aí vão botar na internet. Era um amigo meu até de PUC.
Já era Os Malvados, não?
Era Os Malvados. Esse cara se chama Paulo Kessler. Ele era da
PUC. E você não tinha nada a ver com internet?
Não tinha nada. Provavelmente...
Que ano foi isso, mais ou menos?
Isso foi 2002, eu acho. 2002. Aí fui fazendo... Passou acho que um ano e meio, um jornal pediu para publicar. Aí eu fui indo também, sabe?
Sim.
Não fui muito na gana, não, de ah, vou ser quadrinista. Eu achava que a minha vocação era pintura, assim, desde o início. Só que muitos me disseram que não era. Esses professores de Belas Artes falaram que não era o caminho, que eu não tinha concentração para fazer pintura. Talvez estivessem certos também, e mesmo que estivessem errados, hoje eu estou fazendo o que eu gosto, entendeu? Então,
então
não
foi
tem
bom
problema.
No final.
Foi bom.
A conclusão foi boa. E você, Arnaldo?
Não sei, assim, o quadrinho sempre me interessou, assim, tipo, uma posição de ser um backup, assim, eu queria ser rockstar.
Queria tocar guitarra?
Eu não consigo. Tem uma guitarra desde 12 anos, não consigo aprender a afinar aquela merda.
Então... A melhor opção para comer menininhas é ser quadrinista?
Não, não é. Não,
definitivamente não é.
Eu acho assim, é pra gente que não sabe fazer nada e tal, etc.
Você parou quando teve que fazer pestana, não é? Porque eu parei de tocar violão por causa da pestana.
Não dá, era demais.
Não, eu parei de dedilhado mesmo. Assim, não. Mas não, afinar é a primeira coisa mais difícil de fazer com a guitarra.
Mas você fez alguma faculdade de artes, assim?
Nada, eu fiz jornalismo e tal, assim, fiquei mega tempão desempregado, sem fazer nada e tal, etc. Trabalhei em uma polícia locadora, eu já estava com 3 anos formado e tal, mega loser e tal. E, bom, mas eu sempre, assim, sempre curti a ideia de fazer quadrinho e tal, etc. Mas nunca tinha ideias realmente interessantes sobre que quadrinho podia fazer. Até que, sei lá, eu tava. No N fatorial da faculdade, não formava nunca e tal. E eu comecei.
10 anos de faculdade?
Fiz, sei lá, 7 anos. Faculdade de jornalismo, você fazia 4 e tal. Ainda não era totalmente informatizado, então dava pra fazer. Você podia trepar a matéria, botar 2 matérias no mesmo horário e tal, de certo que ninguém percebia que você estava fazendo 2 matérias no mesmo horário e tal, enfim. mas eu era totalmente errado na história de faculdade. Eu conheci na faculdade um pessoal que trabalhava em lugar geral, naquela coisa do afro-reg e tal.
Qual que era a faculdade?
É, West, né? O jornalismo West.
Tá.
E aí eu conheci um pessoal que fazia aquele grupo de lugar geral, afro-reg e tal, e eles tinham um informativo. E como eu sabia que eu fazia de vez em quando para jornal de faculdade, uns quadrinhos e tal, assim, bem totalmente esporádico e tal, me pediram fazer um personagem, eu bolei, era os pretos e preto, era o Black Man in Black, era a mesma coisa dos homens de preto, só que eram dois caras que combatiam o racismo velado e tal. E era legal, mas era meio chato porque também aquela coisa não podia, tinha que ser meio politicamente correto e tal, mas pelo menos foi uma coisa que eu percebi que eu sabia fazer. Aí de repente eu, isso é 99, eu acho, já velho, burro velho, eu fiz uma 28 anos e tal, eu fiz uma tira para a Folha de São Paulo, um concurso da Folha e tal. Nem lembro quem ganhou essa porra e tal, eu tirei de segundo lugar.
Qual que era?
Já era um dia animal, só que chamava animal animais, né? Que é o que sai no G1 agora. E era isso, era meio pra zoar a classe artística e tal, era uma classe artística desenhada com bichinhos e tal. E, sei lá, ficou meu nome lá, mais ou menos, o Laerte era um dos caras da banca, e aí quando teve um sistema de rodízio na Folha de São Paulo, no Folhetim, com novos cartunistas, então me chamaram, eu fiz um mês de coletivo, eu lembro que na época o Barcinski, o Barcinski que era o editor, e o cara, pô cara, a gente só pode pagar o piso dos colaboradores da Folha, que na época era R$2.000, eu falei, caralho, esse é o piso do colaborador, eu vou ficar rico com essa
gente. Mega, o ápice da sua carreira.
Mega, mega iludido.
Foi só ladeira.
Só ladeira abaixo.
Só ladeira abaixo, mega iludido, e tal, porra, é isso aí. Aí eu comecei a sair, aí teve internet, assim, eu depois da experiência, cheguei assim, ah, gostei da ideia e tal, e fiz um blog.
Que ano
tipo 2002, assim, e tal.
Era mau humor, não?
Era uma boa já. Só que, enfim, nem quadrinho eu tinha, eu fazia muito cartoon e tal. E no mau humor estavam surgindo o Capitão Presença, os personagens que eu. Joe Pimp, não, surgiu pra F, mas enfim, os personagens que eu comecei a desenvolver e tal, voltei com o Dia Animal que eu tinha parado de fazer e tal. E daí foi, assim, engraçado porque nunca. Apesar da minha audiência ridícula, assim, comparado com o Dummer do Wagner, então sou, assim, sei lá,
na dica. Como o Dia Animal não vai sair pela Tonto?
Não, é verdade. O Dia Animal foi publicado na época pela Tonto, que é uma editora gaúcha e tal. Quer dizer, mais só na internet. Mas, não tem planos porque.
E como é que você foi parar nas revistas? No
cara, eu não fiz um currículo, assim. Foi por causa desse blogzinho que tem uma média de 500 pessoas por dia, assim, que. Só com um blogueiro.
500 pessoas que importam.
É, deve ser. É que nem o slogan antigo do JB, que era líder onde é mais importante, né? Porque na câmera todo mundo lia o JB. Pobre JB, finado.
O JB virou um zine, né, cara?
Eles já sabem o falho do JB.
Eles não sabem, mas eles são.
Eu não sei. Nunca peguei.
Eu acho que eles sabem.
Eles sabem, sim. Vende muito pouco, coitado. Eu falei pro editor deles, eu falei, ó, daqui a 2 anos eu vou ter mais.
Sim, graças ao blog começou a surgir um monte de convite e tal, fiz a Biz, aí depois me arrumaram uma coluna na Biz, descobriram que eu sabia escrever, o cara faz quadrinho, quem sabe, quem quer dizer que ele sabe escrever.
Tem uma teoria que o Arnaldo é o humorista dos humoristas.
Assim. É,
a galera.
Que igual faz humor gosta e tal. Eu me lembro que o Larry Davis falava.
É igual isso. Que o Larry Davis. Assim,
o Larry Davis
só o humorista que gosta do Arnaldo.
Não, ele falava isso.
Como fala, puta, esse cara não sabe desenhar.
Não, esse é o humorista dos humoristas e tal. O Larry Davis falava assim: eu era o stand-up comedy do stand-up comedy. A minha plateia era de outros stand-ups e tal, etc. Ou seja, eu era uma merda.
Só tinham 500 desenhistas que olhavam o teu trabalho lá, 500 humoristas.
É, mas enfim, editores e tal. Aí começou os convites e agora, assim, a gente, imagina, já fiz a sexy durante um tempo e tal, fiz agora tô no G1 com o Mundo Animal, a gente fez, eu e o Dami, a gente tem uma experiência curtíssima com o Flamengo agora, eles lançaram o jornal pro Flamengo lá, a gente fez uma tira, o Dami nem gosta de futebol e tal, e a gente fez uma tira em conjunto, que era seja na terra, seja no mar, que era zoando o Flamengo, tá? Fomos demitidos porque a gente zoava demais o Flamengo, né? Eu sou torcedor, mas pô, torcedor chama branco,
você queria mudar o Flamengo como.
Não, que durou, mal
durou 18 dias a tira, durou 18 dias, aí, depois eles demitiram a gente.
Demitiram a gente, tá? Mas enfim, rolam sempre convite, sim.
Durava mais que é muito técnico do Flamengo.
Exatamente. Mas a gente, tipo assim, a mortandade nesse mercado editorial é foda. Né? Você
tem que sobreviver.
Não, amor, inclusive isso. Você quando mandou o currículo, você é da Sex, não, já saí da Sex. É. Mas eu tô no Vencer. É. Agora já saí do Vencer também, então. Não dá pra manter o currículo atualizado.
Ah, legal. E você, Wagner?
A minha experiência é um pouco diferente da deles, que eles se descobriram engraçados e depois descobriram a internet. Eu descobri a internet, depois foi me descobrir engraçado, pelo menos.
Você começou sério, então?
Não, não comecei sério. Eu comecei usando a internet desde o início. Aí eu falei, puta e ferramenta legal pra
você. O início quando, assim? Quando foi o seu início?
Ah, comecei a usar a internet em 98, por
tá,
aí.
Tá.
Entrando na faculdade, tá, aquela coisa mais...
Que faculdade que você fez?
O UFRJ, tá. No
Rio. Mas qual o curso?
Economia.
Ah, economia.
E aí, descobri, tava fazendo não com a cabeça, por quê?
Não, porque eu não lembrava disso. Você é economista, eu sempre... Não tem nada a ver, né?
Você fala isso, eu que me encontro.
É, mas eu esqueço, aí eu volto a lembrar.
É uma piada ensaiada.
Então, aí eu descobri, falei, puta... Bela ferramenta legal para você brincar, né? Aí eu comecei a pegar os papos de boteco, aquelas coisas, juntei com mais dois, três amigos de faculdade, aquela conversa que a gente tinha ali no pós-aula, tomando uma cerveja, pô, vamos pegar esses textos aqui e colocar na internet e ver o que acontece. E por eu ser o meu próprio editor, não tinha aquela coisa de politicamente correto que o Arnaldo teve que enfrentar. Então já começou com uma pegada bem... politicamente incorreto. E acho que na época ainda criava uma surpresa, assim, do pessoal, nossa, eles estão escrevendo isso, assim, é possível escrever isso, é possível publicar isso. Não tinham entendido ainda que era livro. Assim. Na época não tinha South Park, por exemplo.
Uhum.
Então acho que esse fator de choque fez a coisa se posicionar bem como um site ou um blog de humor politicamente incorreto e constituir essa marca.
É, porque a imprensa estava cada vez mais castrada, como tá, né? E aí vocês vieram estourando, chutando a porta, né? Aí ninguém entendia, né?
Foi essa surpresa, assim, de chegar de surpresa. Aí a marca foi começando a ficar conhecida. Aí daí foram surgindo várias outras coisas, assim, da própria ferramenta, assim. Por eu ter, talvez, motivado a escrever, a criar coisas por causa da internet, o Cocada Boa foi tomando um monte de formas que era... Já começou com um bolão pé na cova, que era... a galera poder apostar pela internet em quem ia morrer, assim. Era... A piada não era a piada era a ideia e a ferramenta viabilizava tudo.
Entendi.
E mais pra frente, sei lá...
E teve muita gente que acertou, que ganhou o bolão?
Ah, sim. Tem.
Eu marquei 13 pontos em um dos anos.
No primeiro ano, o cara apostou 10 e acertou 6.
Quem foram os 6?
Ah, agora eu não vou lembrar. Ah,
alguém que você lembre?
Não, Roberto Marinho foi default, né? É um terço dos apostadores. Não,
Roberto Marinho e João Paulo II. Ele deve ter apostado... O João Paulo II ia fazer uma fezinha nele, apesar da idade, né? Porque o bolão pé na cova, se o cara morresse muito velho, você ganhava poucos pontos, não é?
Exatamente.
Porque aí era fácil,
de
100, né?
Se você apostasse num cara de 98 anos e ele morresse, você só ganhava 2 pontos.
Não,
né?
O mínimo é 5.
5 pontos. Então, aí eu comecei a apostar só em gente jovem, sacou? Tipo Sandy Júnior. Se morrer, ganha 85 pontos.
A, né? A história mais bizarra que tem... A segunda história mais bizarra, depois eu contar mais bizarra. É que um cara tinha apostado no feto da Cicarelli. Na grávida do Ronaldo. E, sei lá, teve aquele problema que ela perdeu o neném. E o cara veio reivindicar o...
100 pontos.
Ele veio reivindicar os pontos. Eu falei, não, cara... Não morreu, assim. Pra morrer, pra ter certidão de óbito, tem que ter certidão de nascimento.
Quer dizer, nem nasceu. Já viu uma questão de igreja, assim, né? Já tem vida na barriga, como tem vida. Viu uma questão de igreja.
Agora o Supremo tá decidindo aí se leva teu caso ao Supremo, você vê se você tem seus 100 pontos, uma camiseta no Bocada Boa.
Mas qual foi o caso mais bizarro?
Hã?
E qual foi o caso mais bizarro?
Ah, o caso mais bizarro foi um cara que apostou no Claudinho Buchecha. 8 horas antes dele sofrerem o acidente de carro.
Deve ter matado o cara, ele apostou e saiu pra matar.
E assim, quando é um cara que tá morrendo e tal, até você entende, né? Mas o cara cravar a aposta e 8 horas depois ser uma barra acidental.
Mas tinha uma cláusula. Tinha uma cláusula.
Tem um fator de desconto.
É, porque se o cara, por exemplo, tá com câncer.
Se a Mil tem período de carência.
É claro.
Mas aí foi isso, assim, foi o Cocada Boa foi se caracterizando não tanto pelo humor escrito, pelo humor desenhado, mas pelo humor com as ferramentas, né? Que depois a gente se destacou por causa
dos
boatos, que foi uma percepção da ferramenta, da forma como a informação circula na rede, meio que sem critério, sem... O pessoal pega, copia e cola, muda a fonte e repassa. Então, eu comecei a receber texto meu assinado como Arnaldo Jabor, o Odisseu, que era outro ator, recebia texto dele assinado como Veríssimo. fala, puta, se é tão zoado assim, vamos começar a escrever coisas absurdas e ver se circula também.
Mas que certamente foi o grande mérito, acho o maior mérito do Cocada Boa, foram os boatos, assim, que foi um momento que a imprensa falou assim, opa, não dá pra copiar e colar qualquer coisa, entendeu? Porque você, de repente, tinha, no mesmo ano, tinham quatro jornalistas grandes, que estavam começando na rede ainda, e acontecia deles tomarem essa barriga, assim, né? Barriga...
Ah, era aquela ingenuidade que...
É, barriga, é, pra quem não sabe, no jornalismo, é quando o cara noticia alguma coisa que não é verdade, assim, por engano, né?
Não, e o legal do negócio é quando você pegava os jornalistas, né? Porque...
É, mas...
Não,
isso,
acho que não, hoje em dia não tem mais essa visão. Acho que o mais legal são aqueles boatos que nunca enganaram a mídia, mas continuam enganando as pessoas. As pessoas acreditam que aquilo é verdade ainda. Assim.
Por exemplo, tem algum?
Não, de outro dia eu conversando com um amigo meu que eu rachei o apartamento por um tempo. Eu tava acessando o Orkut. Aí ele veio comentar comigo, pô, sabe que esse moleque aqui... tá nessa foto do Orkut aqui, morreu, que a família veio processar. Eu falei pra ele, sei, cara, eu que inventei essa história. Eu li em tal lugar, não sei o quê. Aí eu tive que abrir o cara pra mostrar pra ele, caralho. Então, tem um monte de desinformação aí, incrustada na sociedade.
Essa é a lógica do Goedo.
O cara tá se enganando até hoje.
Mas somos filmes dois anos antes.
Essa é a lógica do Goebbels, né? O nazista, que era da propaganda nazista, que uma mentira... Muitas vezes, já
mil vezes, vira verdade.
Vira verdade.
Então, essas então... histórias do, que eu criei, uma que os motéis do Rio estavam com os espelhos falsos filmando a galera fudendo.
É, isso eu ouvi falar na rua também.
E de amigo meu vir pra mim e falar, puta, cara, tava levando a mulher pro motel. E ela falou, não vamos não.
Não vamos nesse não, porque estão filmando.
Eu falei, patal nas fotos.
Então, vamos falar um pouco. Eu queria que cada um falasse um pouco da inspiração. Como é que... O que, que vocês pegaram do humor, assim, tradicional brasileiro? Que vocês meio criaram uma coisa que não existia, né? Uma geração que começou com vocês. Eu queria saber que cada um puxou. Começando pelo André aqui.
É, assim, eu... De quadrinho, eu não li nada quase, entendeu? Até começar a fazer quadrinho. Eu li um pouquinho de Piratas do Tietê... Não tinha uma paixão grande, não achava nada demais. Li quando era guri, assim, com 12 anos, eu li Batman, Homem de Ferro, essas merdas que não contribuíram em nada. Eu gostava dos desenhos, porque era um garoto que gostava de desenhar. Mas eu, o Will Eisner, eu li pela primeira vez, quando eu li O Edifício do Will Eisner, eu olhei e falei, nossa, isso não é uma história em quadrinho, né? Isso é um pouco maior do que uma história em quadrinho, assim. Mas eu tive pouca base. E foi, pra mim... Eu acho, hoje eu posso dizer que foi bom, entendeu? Não ter tido tanta referência para não ficar amarrado demais ou preocupado demais em trabalhar, assim. Mas eu acho que se eu tiver que citar alguém, eu acho que é o Laerte, o Angeli, um pouco o Ziraldo, talvez. Mas eu não tive muita referência, não, para fazer quadrinho, assim. Eu fui conhecendo depois através do Leonardo, entendeu? Eu ia na casa do Leonardo, ele tem uma biblioteca de quadrinho, ele falava, olha aqui, ó, Volinsky, isso é Volinsky. Olha aqui, ó, isso aqui é Enfio, você precisa ler o Enfio. É, eu fui aprendendo depois. Eu tive 6 anos já, tenho 6 anos de quadrinho, é pouco, mas...
Mas o texto mesmo, você teve alguma influência? Porque o texto eu acho que é muito forte, né?
Não tive não, cara. É. Eu sou um cara que eu sou autodidata. E eu tenho um problema qualquer de concentração que eu não consigo... Nunca consegui ficar sentado escutando muito. Eu fui indo, cara. Não é... Não tive referência, assim. O Arnaldo, que é o nosso mais inteligente...
Arnaldo é intelectual.
O único intelectual entre nós aqui, né, cara? Ele pode dizer melhor sobre referência. Eu não... Eu
e realmente... você, Arnaldo? Vamos lá, então.
É, então, ou seja, eu roubei... O cara original, eu roubei tudo. Eu, sei lá, eu gostava. Mas eu sempre curti de moleque, assim, sei lá, meu pai. Tipo, meu pai era jornalista e tal. E eu tinha uma coleção, sei lá, de revista Senhor e tal. Desde moleque eu lia... Jaguar pra caralho, adorava Jaguar, adorava todas as vezes sobre Pasquim, mas o que me pegava mesmo, assim, que eu gostava mesmo, assim, era aquilo que fugia de uma política, era Angeli e tal, Laerte. Li, assim, basicamente fiz o meu aprendizado com Atlético Banana, com certeza, assim, eu lia aquilo lá, eu queria ser aquele cara, porra, cara, foda, cara.
Mas você queria ser o Laerte ou queria ser o Angeli?
Não, eu tenho uma teoria do. Assim, tem gente que tem um cara que é melhor e um cara que é mais legal. Eu achava o Laércio melhor, claro, Laércio melhor, Laércio mais inteligente.
E aí eu queria falar que não era essa porra aqui.
Não, assim, mas eu achava o Angelino mais legal. O Angelino era o popstar do quadril. Eu queria esses caras. Porra. Então eu me lembro que todos os meus primeiros tentativas de história em quadrinhos e tal eram personagens meio calcados, tinha até o nariz dos personagens do Angelino e tal. Eu, assim, basicamente era eles, tipo, era esse pessoal de São Paulo, porque eles meio que liberaram. Porque tem aquela coisa, aquele ranço carioca, de humor, meio de butiquim e tal, etc. Eu curtia pra caramba também, sei lá, Caçada Popular, Planeta Diário e tal. Mas sempre achei assim, pô, acho que uma coisa mais universal, assim, faria mais sucesso lá fora e tal, etc. Seria esse cara de São Paulo, seria Angelino, Laércio, Glauco e tal. Então, esses caras são os top 10 pra mim, assim, então, os top 3, né? E quer dizer, e o Adão depois, que é do Gaúcho e tal. Mas, sei lá, mas eu sempre li bastante, pô, em filtro. Assim, quando eu era moleque, assim, o caderno era cheio de graúna, assim, não tinha aula anotada quase nenhuma. Assim, eu era muito, muito afim de sei lá, se algum dia eu trabalhasse com esse negócio, eu queria, com certeza, eu sei exatamente de onde eu roubei tudo. Sabe? Então, o André é um puro, ele é um bom selvagem. Assim, eu sou completamente o contrário. Eu sou, assim, eu sei exatamente de onde eu mais ou menos cheio as influências e tal. Assim, Só que sei lá, eu sempre tentei trabalhar tentando, sei lá, esquecer não tentar escrever a primeira piada que eu penso e tal. Assim, eu sempre tentei assim, bom, para tentar chegar a alguma coisa que em tese é minha e tal, eu preciso meio trabalhar um pouco exatamente mesmo que o André faz, meio que esquecer as influências e tal, etc. E tentar falar do jeito que eu falo e tal. Então, sei lá, eu acho que eu tenho uma certa cara, mas toda ela feita de. É um frente-tempo, totalmente de posto de retalho do que eu aprendi quando era moleque.
Assim. Legal, e você, Wagner?
Gostar de humor, assim, desde moleque, aquela coisa média, Caceta Popular, Planeta Diário, mas o que me fez parar e falar, me dar vontade de escrever e tal, foi Seinfeld. Assim. Foi aquela coisa de.
Olha lá, quando que ano que é isso?
A Seinfeld é 95, 96. Eu ver aquela temática, aquela tradução de situações cotidianas virando humor, e de eu começar a identificar no meu papo de boteco, na minha vida com meus amigos, como aquela situação ali podia ser traduzida também em humor, foi o que ele falou: puta, eu quero imitar esse cara, eu quero fazer isso também. Então eu comecei escrevendo umas crônicasinhas, uns textinhos, bem influenciado nisso. Assim, eu quero ser esse cara. Não tanto pelo stand-up comedy, assim, porque o que eu conhecia eram uns episódios. Depois que eu fui descobrir stand-up comedy e gostar e tal, mergulhar mais nesse mundo. Mas foi a série. Assim, foi já tinha influência de humor antes, mas o que me fez tentar falar, pô, eu quero escrever, foi o Cypher.
Legal. Eu queria perguntar um pouco de onde vem as ideias, já que vocês falaram, cada um falou. O Arnaldo começou a falar um pouco. André, você tem algum processo, alguma coisa assim? Você tem, por exemplo, você é disciplinado? Você tem um horário?
Então,
como é que funciona a sua criação?
Eu tenho assim, eu tenho um caderno de bolso para anotar coisas, né? Porque eu trabalho meio que com pescaria, sabe? Tem dias que não vem nada. Tem dias que a pesca é rica.
Você solta todo dia uma tira nova, sim.
É, eu tenho que publicar pro JB. No JB eu tenho que botar uma tira por dia. Eu posso pegar um dia uma amidalite, por exemplo, e ficar 3 dias sem trabalhar. Aí eu tenho umas tiras de espera, assim, entendeu? Uhum. Mas eu não.
Você anota no caderno?
Para os outros eu não sei, mas eu não tenho essa de, eu vou me fechar num quarto e a minha inspiração vai vir. E eu já tenho um processo, né? Eu estou há 5 anos fazendo isso, assim, então. Do dia a dia, o que eu olho, eu guardo alguma coisa. Eu tenho certeza que eu já perdi mais tirinhas do que eu já fiz tirinhas, entendeu? Se eu fiz 1.500 tirinhas, eu já perdi 3.000.
Você não acha que a tira boa volta? Tem gente que fala isso.
Pois é, cara, mas vê só, quando o cara chega pra mim e fala, eu li uma tira legal ontem no jornal sua. Aí eu falo, sobre o que que era? Ele não lembra também. Ah. Eu falo, não, eu lembro que era legal. Por quê? Porque a tirinha não é nada, né, cara? A tirinha é um negócio assim, efêmero, assim, você lê e acabou. Aí fala, foi legal hoje. Aí você fala, foi legal porque, não sei o que era, mas era legal.
Malvado é legal, até hoje eu não sei porquê. Não,
mas a questão é assim, questão do método, assim, para essa área de criação, o Manson trabalha hoje num lugar que deve estar escrito criativo, né, na sala dele lá. Ele tem profissão de criativo, assim. Mas eu aprendi que tem que ter a cabeça relaxada, não pode ser uma pessoa tensa e com horário, e com dever, e com tarefa. Você tem que, eu sei que eu vou publicar para a Folha de São Paulo no dia 22. Então eu tenho uma janela de espera. Já viu campeonato de surf, né? Eles fazem uma janela de espera, quando o mar está grande, aí entra esse dia. Então é mais ou menos assim. Eu não deixo ficar em cima da hora para poder ter tempo para trabalhar, entendeu? Se trabalhar sob pressão, para mim, isso não é uma regra para todo mundo. Para mim, trabalhar sob pressão é uma merda. Eu preciso de tempo para trabalhar.
No seu tempo.
Para que dê errado, porque eu trabalho com erro. Eu só aprendi na minha vida, eu aprendi que, com a pintura até, que eu trabalho errando até acertar, entendeu? Quando eu julgo que está certo, eu paro de trabalhar. Mas vou errando. O meu processo é diferente do dos outros, assim.
Legal. E você, Arnaldo? Tem alguma,
cara, assim,
alguma
meu,
técnica?
Meu processo é horroroso de assistir, isso é feio. É, sei lá, mistura de um processo de um rojoeiro com um estripador, assim. Porque eu anoto, sei lá, isso aqui...
Você quase... anota, assim, de dia, no ônibus?
Não, quase nunca. Por sinal, assim, anota toda namorada que eu tenho me dá a porra de um bloco e eu sempre perco. Nunca
perde a namorada.
No processo.
Obrigado, Chico, você é um herói.
Tá, é nosso lei.
Você é um herói.
Mas, sei lá, geralmente, por exemplo, sei lá, a última tirinha que eu fiz do Gene Mal, aquela que termina com 007 contra o jogo Maiar. Eu pensei, porra, sei lá.
Mas essa não pode sair, né?
Não, essa não saiu dessa, não saiu no G1 porque eu não posso falar de jogo Maiar na Globo e tal.
Mas, passa pra ele aqui o que você tem.
Sei lá, tipo assim, eu anoto frases que eu acho engraçadas e tal. Eventualmente, só que, tipo, eu tô lendo o livro e eu anoto o marcador do livro e tal. Então, sei lá, depois de 2 anos eu acho a frase, eu acho que pode encaixar uma piada. Então, é completamente. É um trabalho de estuprador. Assim, eu faço a coisa toda errada e tal, etc. E eventualmente não tem método. A minha hora mais produtiva do dia é andando de ônibus. Assim. O ônibus, assim, basicamente, é o segredo da minha.
É de manhã isso? De manhã?
Geralmente de manhã, indo pro trabalho e tal, etc. Sei lá, eu posso pegar o metrô, a integração do metrô, e eu chegaria 15 minutos de trabalho. Eu prefiro pegar o ônibus porque eventualmente não deu crise. Então, sei lá, fico pensando lá, enfim, eu tenho que entregar 4 tiras lá pro G1.
E trabalha em outro lugar como jornalista ainda.
Então. Não. Tem um emprego de 9-6, que é foda, né? Inclusive, redação, assim, eu não consigo entender. O Nelson Rodrigues falava isso, né? Que ele ouvia aquele barulho das máquinas de escrever. Tipo assim, quem pensa são as máquinas de escrever, não são esses caras, porque é muito barulho pra você pensar. Então, então, assim, numa redação você não consegue pensar. Então, ali no trabalho eu não consigo ter uma ideia dessa coisa. Acho que o Hunter Thompson falava isso. Acho que a verdade nunca é dita nesse horário, de 9-6, 9-5.
Mas ele diz que não, mas erudito. Estou cheio de citação. Hunter Thompson, Nelson Rodrigues.
Pô, Hunter Thompson, imagina, você carne de barro.
E você, Wagner, conta um pouco aí do seu método. Se tem um método.
Nunca tive, assim. E sempre lamentei por isso. Desde pequeno, assim, desde que comecei, se eu fosse mais organizado e fosse menos preguiçoso, eu faria coisas bem melhores.
Não sei, não, sabia? Eu acho que se a gente fosse mais organizado, não sairia melhor.
Eu sou, assim, sai naturalmente, assim, ajuda muito conversar, trocar ideia, mesmo ali, até onde eu trabalho hoje, que é uma agência que trabalha com marketing. As ideias que saem é tudo em conversa, um zoando o outro, um brincando com o outro. Aí daí sai a sacanagem que vira ou uma campanha, ou uma piada, ou uma ação um pouco cada boa. E foi sempre isso, assim. Então, eu perdi muito, assim, quando essa coisa de ócio, de estar de putaria com a galera, eu tive que ir para o escritório e ficar pensando nesse laboratório criativo para fazer coisas legais. Eu sinto que perde, assim, a espontaneidade da coisa.
É porque eu acho que, sabe, que esses ambientes duros de criação, né, que eu chamo de duros, assim, quando você vai para um lugar para criar, né, hoje é dia de fazer a campanha e tal, ele é contraproducente, eu acho, para a criação. Né?
Acho que sim. Né?
Não, talvez seja assim, o ambiente melhor seria o boteco, por exemplo. Né? Mas ele, eu não sei se ele pode fazer isso. Levar um computador de banda com
Wi-Fi. Computador,
para trabalhar.
Mas, uma coisa,
mas deveria ser assim, porque eu acho que quando ele está assim, até o almoço a gente tem que resolver isso é muito ruim.
Não, mas eu também. Eu sou crítico a esse método, mas eu acho que funciona. Assim, aquela coisa de você se forçar, não, todo dia de manhã eu vou acordar, tomar um café e eu não vou levantar da cadeira enquanto eu não escrever um texto, acaba saindo, assim, saem coisas boas. É bem doloroso, mas sai. E o cara que se disciplina, o Seinfeld mesmo falava assim, que ele tinha um calendário que ele ia riscando. Assim. Então, hoje eu escrevi, aí ele riscava um dia. Hoje eu escrevi, ele riscava o segundo dia. E ele não podia interromper o ciclo. Assim. O recorde dele era 350 dias escrevendo todos os dias.
Então, escrevendo 350 dias sem acidente.
Exatamente, uma coisa mais ou menos assim, uma placa ali da CIPA falando isso. Então, eu acho que essa coisa funciona muito e eu tenho convicção que se eu fosse assim ia funcionar bem melhor. Mas, tu falou que não funciona na pressão e tal, acho que o que mais funciona é quando estou sendo pressionado e quando tem alguém, ou quando eu estou puto com alguma coisa. Essa coisa de ócio criativo, acho que para mim é muito mais o ódio criativo.
Ódio criativo.
Quando eu quero destruir um negócio, quando eu estou a fim de avacalhar e sair umas coisas bem fodas. Assim.
E no auge do site, quanto que você atualizava? Quantas vezes? Chegou a, sei lá, várias vezes por dia, uma vez por dia?
Não, era um blog, assim, várias vezes por dia. Começou com edições meio que semanais, quinzenais, que eram, tinha capa, texto e tal. Mas aí eu já sei, puta, quando eu tô ficando velho, aí eu logo fiz um blog paralelo. E o blog era todo dia, pulso único ainda, de meia-noite às 6 da manhã. Falando com menininhas no IRC e escrevendo merda.
Depois de meia-noite, né? Era de meia-noite às 6, você pagava só uma vez o telefone, né?
Era por aí.
Eu lembro disso.
Era mais barato. E queria falar um pouco assim, como é que é a relação de vocês com a audiência? Eu sei que cada um tá agora num veículo e tem, sei lá, você tem o negócio da publicidade no meio, mas assim... puxando um pouco para a internet, mas não necessariamente só a internet. Como é que funcionou, André? A audiência te ajudou? Foi uma coisa que agrega, não agrega? Como que é a resposta assim, para o humor?
Tá. Tem dois lados. Tem um lado que é o seguinte. Se você ficar pensando no que os outros vão achar, você não vai conseguir fazer nada direito nunca. Isso é pessoal, é o que eu acho. Assim, né?
Te trava no início.
Você não pode ficar pensando muito no que os outros vão achar. Assim. Até meus amigos, meus melhores amigos, que às vezes estão bebendo na minha casa, ah não, mas isso aqui não ficou legal, ah não, você devia ter feito isso assim. Eu sempre finjo que estou escutando assim. Porque, na verdade, se eu ficar pensando muito no que o Rodrigo disse, ou no que o Arnaldo disse, ou no que o Wagner disse, não dá, entendeu?
Acaba estravando.
Por outro lado, a gente está vivendo um momento assim que eu não trabalho só para o jornal. Como eu trabalho na rede, você bota uma tirinha no ar, e imediatamente você sabe se ela é uma boa tira ou não é uma boa tira, sabe? Porque de uma maneira muito rápida e ríspida também, eles falam, isso é uma merda, se mata. Ontem eu estava lendo um comentarista do Alan Sieber, que é muito meu amigo, o cara falou assim, você é um merda, se mata.
Nossa.
Então esse é o nível da crítica, assim, né? E eu, ainda falo, eu acho que são importantes eles, assim, mas se você viver para escutar, você não pode desenhar.
Você se mata.
Não, e isso não é só isso. Às vezes você está o dia inteiro respondendo e-mail e acha que está trabalhando. Responder e-mail não é trabalhar.
É, isso mesmo.
Trabalhar é fazer tirinha. Você não tem que ficar
produzir,
respondendo,
né?
E-mail.
Produzir.
Você tem que fazer tirinha. Então, eu acho que essa questão esse comentarista da internet, né? Eu acho que tem uns super educados, né, que passam alguma coisa, mas a grande maioria se vem com uma proposta assim, você é um filho da puta, papapá, isso é uma merda. Eu não leio muito, não. Eu prefiro fazer as tiras, assim, entendeu? Eu consigo ter o discernimento se tá bom ou se tá ruim, eu acho, entendeu?
Te basta.
Me basta, mas eu acho importante saber também se é bom ou se é ruim aos outros. Só digo que se eu achar isso muito importante, eu não consigo trabalhar, entendeu?
Entendi. É o peso, né? E você, Arnaldo?
Não sei, cara. A gente vira um país, né, que tem muito.
Não pode essa experiência com os leitores do G1, por exemplo.
Mas aquilo lá nem lia, cara. Sei lá, porque quando tem, assim, meu blog tem, sei lá, 15 comentários, poxa, dá pra responder. Então eu imagino, não perco tempo nada com aquilo. Eu dou uma respondida. E engraçado que eu meio disciplinei no público. Porque o do Alan é totalmente selvagem. Os caras vão tomar no cu, não sei o que lá, e deixa sem resposta, tá tranquilo. Eu pego e respondo em cima. Uma parte das vezes tratando os caras.
Acho que quando você está presente muda um pouco, né?
Assim, eu tenho tempo. Assim, meu trabalho é relativamente. Tem horas, eu sou horas e tal, certo? Mas eu vou lá, assim,
é engraçado que os comentaristas dele me parecem mais. Pessoas com mais.
O que eu vejo da galera que fala, assim, eu sofro isso constantemente, principalmente por eu estar negligenciando muito o site. E de falar, ah, tu é um merda, você não é o mesmo, mais o mesmo, você é um decadente, você
né? Se vendeu pro sistema.
Você se vendeu, essas coisas assim. E você vê que é um cara que tá ali frustrado, que, puta, ele quer mais, assim, ele tá querendo te puxar, entendeu? E talvez na mentalidade dele seja te chamar de merda pra você ir lá e retrucar, falando, não, não sou merda não, olha como eu ainda sou foda. E quanto mais você ignora, mas o cara fica frustrado e quer te puxar. Já o Arnaldo que chega lá e dá uma atenção e tal, troca.
Não, mas
aí o cara fica.
Não, atenção, assim, geralmente eu xingo de volta.
Eu já vi o Arnaldo falar,
mas você é merda, cara. É bem melhor do que você ignorar o cara.
Mas exatamente, mas aí o cara se sente prestigiado, assim, quando você manda ele.
Eu nem sou muito vítima disso, não, eu sou também, mas eu digo assim, por exemplo, a questão do. Com o Alan, por exemplo, que é uma pessoa, meu irmão, que tem um trabalho enorme nas costas, que fez coisas maravilhosas, entendeu? Por que chegar lá e falar se mata, sei lá o quê?
Imagina
o Alan se matar, olha que perigo.
No Alan tinha um cara engraçado, ele sempre era o primeiro a comentar e o Alan publicava e ele falava nota 2.
Tem uma
nota 5. Que porra?
Não sei, cara. Na verdade, assim, a gente mora num país que lá tem um índice de analfabetismo funcional giga. Então assim, sei lá, às vezes você olha assim, tipo, pô, sei lá, o que eu vou responder pra esse cara? Às vezes, quando vem nesse nível, assim, tipo assim. Você não tem. Sei lá, você não sente desprestigiado. Chega assim, pô, o cara não imagina, não coitado.
Entendeu,
o
sucesso,
do cara, né? Deixa o carinho, coitado, tá, etc. Pensa. É, assim, no fim das contas, você tem que respeitar um pouco o seu público pra até pra você aprender com ele e tal. Eu, sei lá, eu geralmente. Mas na verdade, às vezes, também, não pode também frustrar totalmente. Porque, sei lá, às vezes você não sabe onde está o ouro no que você faz. Sei lá, quando eu criei o Capitão Presença.
Mas tem mil maneiras de você mostrar que é uma coisa boa ou ruim.
Não, sim,
mas. Eu parto do princípio, meu irmão, de respeitar. Eu não conheço você, eu vou começar a te respeitar.
Quando eu fiz lá, eu criei o Capitão Presença.
Começar a te desrespeitando.
Quando eu fiz o Capitão Presença, eu criei aquele personagem. Eu achei, porra, personagem idiota. É a porra de um cara que tem maconha e distribui pra quem não tem. Essa porra. Quantas piadas eu comecei a fazer com isso? Duas. E foi o que eu fiz, botei no blog. Só que a resposta foi tão grande que. Peraí. É que nem o Constanza fala assim. Descobri Plotônio pra casa, sacou? E porra, e ele foi um personagem que mais, assim, mais, sei lá, quando lançou o livro, vendeu pra caralho e tal, etc. Assim, por mais que eu sei lá, tenha destratado alguns dos caras e tal, etc. Ali eu senti ajudado pelo público. O público disse, ah, tava legal, isso é legal, isso é bacana. Eu não teria feito. Eu não teria feito mais nenhuma tira daquele cara. Eu fiz pra sacar um amigo meu, que era na tua presença, Matias Max.
Que é um cara que ele desenhou igualzinho até.
Total, assim.
E o Matias é igualzinho.
Não, ao o cara em primeira achou o máximo. O cara, não, virou um super-herói, que legal. Ele editou os quadrinhos e tal. Só que também, uma coisa que, imagina, como todo maconheiro e tal, o cara, puta, depois de um tempo, ele falou, cara, que merda, eu já... Cobri, sei lá, o Capitão Planet Ramp, tal, com um fotógrafo e tal,
etc. Também lá no Rio, eles dão mais valor no Rio de Janeiro à maconha do que a maconha merece, na verdade. Ela é tratada como um negócio...
Cultura canabista, isso aí
você viu. É. Eu acho até... Não,
tranquilo, mas enfim, tipo, como assim, sei lá, o Matias, ele falou assim, cara, é bizarro que esse personagem, inclusive, atrapalhou minha vida, porque... Sei lá, quando os funcionários no Planet Ramp, os caras ganham maconha de todo mundo. Agora eu sou o Planet Presença, eu tenho que arrumar pra todo mundo. É uma merda.
Um trabalho.
Mas enfim, mas, sei lá, eu acho que a resposta pública às vezes ela te ajuda, mesmo quando ela parece que é só um bando de gente recalcada.
Eu queria saber um pouco das piadas que deram problema, das que vocês podem falar, enfim. Começando pelo André.
Judeus.
Então, eu tive problemas até hoje sérios, eu tive problemas com questões sexistas, né? Que na verdade não sou um sexista, boto o sexismo no papel, tive alguns problemas com isso, mas é problema com piada política, mas o que me deu problema mesmo assim foi piada com religião. Assim. Essas deram problema de, porra, ficarem escrevendo e-mail falando, ó, o seu endereço é esse, você vai lançar esse livro de tal, a gente vai te matar, a gente vai cortar sua cabeça. E foi sempre por causa de religião. Sempre foi por causa de religião. Esses dias, aquele outro quadrinista do JB, Pedro de Luna.
Pedro.
Ele me escreveu e falou assim: ah, a Fundação Israelita tá me caçando, eles querem me matar. Eu falei, pô, que bom aí, seu trabalho tá ficando respeitado aí. Porque, na verdade, existe uma questão. Eu falei hoje com o Arnaldo isso quando estava tomando cerveja mais cedo, que a gente, os brasileiros abraçaram esse valor americano, né, do consumo, do tempo do consumo, do shopping center, dos valores americanos. Só que o maior valor americano, que é o da liberdade plena, de você falar o que quiser, hoje ainda tem restrições no país, né, que é você ser processado por infâmia, por difamação, por vilipendiar o culto dos outros, por apologia à droga. Quer dizer, então, às vezes, você tem uns maconheiros no Rio de Janeiro que se reuniram para questionar uma lei, e veja bem, nesse país eu acho que você pode juntar um grupo de pessoas para questionar o aborto, ou questionar a maconha, ou a pena de morte, e você não precisa responder por apologia ao crime, entendeu? Você está fazendo... eu acho que é saudável que, se uma lei exista, que você possa ser discutida, se chegar um momento da sociedade. O que a gente está vivendo no Rio de Janeiro agora não é para discutir a legalização da droga no Rio de Janeiro. A gente está vivendo um inferno no Rio de Janeiro por causa da questão da droga. Então, a legalização da droga, eu não vim aqui defender, não. Mas eu vim dizer que também deve ser discutida, entendeu? Sem que eu tenha aqui num delegado falar assim: não, meu amigo, não estou fazendo apologia ao crime. Eu estou pedindo para discutir a mudança de uma lei. Essa questão no Brasil ainda é muito difícil, né? Porque, somos uma democracia. Mas se você, porra, fizer qualquer... O Arnaldo foi chamado numa delegacia por causa do Capitão Presença, por exemplo. Meu Deus, a história em quadrinho é de bia, humor, entendeu? Nos Estados Unidos você tem a High Times. Fala, Arnaldo, um pouco, o que você vai me falando hoje.
Não, mas...
Assim, então, que valores são esses? É ou não é o sonho americano aqui? Ou é só shopping center, entendeu? Na hora que você tem ou não tem liberdade para falar sobre o que você quiser e discutir o que você quiser, porque a gente está tendo aqui jornalistas sendo processados por infâmia, por difamação, por... Isso é um absurdo. O cara pode dar o direito de resposta dele ali, ninguém escreveu: ah, você é um bobo, você é um cocô. As pessoas estão escrevendo na imprensa, estão criticando, estão em cima...
Você não acha que isso é porque a imprensa sempre foi muito controlada? A mídia sempre foi de poucas famílias, políticos mandando.
A imprensa...
A gente não tem uma tradição de democracia plena nesse
sentido, não temos. E a parte triste disso tudo é que...
A internet é uma das primeiras manifestações,
claro,
né?
Mas o que me deixa mais chateado é o seguinte: a gente só pegou os valores americanos ruins, entendeu? Que é, quem tem o carro mais bonito, quem consegue comprar as roupas mais caras. E realmente o maior valor americano, né, que é o da liberdade de você poder escrever o que quiser, isso aqui ainda temos uma série de questões jurídicas, entendeu? Que cerceiam esse direito, assim, de você, pô, se manifestar. Como é que os moleques não podem fazer passeada pela maconha deles lá? Estamos vivendo um inferno no Rio de Janeiro, entendeu? Não é hora de discutir. Mesmo que não seja o caminho, não é hora de se falar se a cocaína deve estar na mão do Estado ou se não deve estar na mão do Estado, se o Estado deve cuidar da cocaína ou não. Alguns falam: ah, não, o Estado é uma bagunça. Mas o Estado controla muito bem a cerveja e o cigarro. Eu pago altos impostos todo ano de cerveja e de cigarro, entendeu? Eles controlam muito bem, entendeu? Você não vê, por exemplo, a guerra da Kovac contra a guerra da Orloff, entendeu? 5 caras da Orloff metralharam 5 caras da Kovac. Vocês não abrem o jornal e falam: olha, gangue da Kovac mata 5 homens da Orloff. Então, quer dizer, existe a possibilidade também de se discutir a legalização da droga, entendeu? Se a gente não puder discutir isso sem ter um delegado falando: ó, meu amigo, você vem aqui porque isso é apologia ao crime. Que lei é essa, cara? Apologia ao crime. Você falar sobre alguma coisa... Não existe mais crime de opinião no país, né? Esse crime não existe, crime de opinião. É isso.
É um pouco de uma inércia, de um ranço.
Claro.
O que você acha, Nal?
Sei, cara. Acho que, assim, tem esse mito: o brasileiro é engraçado. Tudo leva tudo na piada. É mentira. Imagina o sorte para o brasileiro. Não ia funcionar assim. A primeira vez que fizesse uma insinuação, sei lá, que... Tom Cruise é gay, deu merda lá, mas sim, uma merda totalmente defensiva. Os caras conseguiram se... Imagina, a gente só fez uma piada sobre o Tom Cruise sair do armário, tal, etc. É uma piada e tal. Você consegue ainda baseado no tipo assim, é piada. Aqui não tem, assim, a piada que é muito levada a sério. As pessoas
todo mundo, as pessoas, ah, o importante é rir de si mesmo. Ninguém sabe rir de si mesmo aqui, a não ser que seja drogado.
E piadas que deram problema pra você?
Bom, o Capão Presença é uma que deu, né, duas situações. Uma vez me chamaram a advogada da Conrad lá por causa da... Nem foi do livro Presença, foi pra EF, porque seria apologia.
Mas era da delegacia de menores, eu acho,
né? Não. Foi normal. Foi um processo idiota lá, que eu acho que eles conseguiram matar, nem sei como é isso e tal. E outra vez, é muito engraçado, teve uma apreensão de drogas entre Goiás e Brasília e tal, etc.
Tinha uma revista no meio.
Saiu na o livro, no site da PF, assim, como é que chama? Apreendidos.
Sem extras,
não sei lá, sei
qual é.
Egipi, era uma foto, que era uma foto clássica das drogas, assim, tal, e o caminho livro Presença e tal. Nossa, não sei, assim, foi um problema que eu tive, assim. De cerceamento e tal, etc. Mas acabou, enfim, ficou meio.
Não, te chamaram, não, você não foi chamado.
Não, acabou que eu mandei a advogada pra onde no meu lugar. Lá.
Eu falei pra ele, eu vou te levar uma maçã e uma caixa de camisinha na cadeia pra te ajudar.
Não, né? Mas imagina assim, eu achei, seria até uma boa publicidade e tal, mas enfim, eu acho que aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade das pessoas dizerem que isso é um humor, é um universo à parte. Sei lá, lembra aquele Povo contra Larry Flint, lá, o filme? Era o cara foi processado porque ele ensinou numa revista lá na Toaster que o Jerry Falwell, aquele reverendo, teria estuprado a própria mãe. E aí aparece no filme, aparece o julgamento do cara. Aí o cara pergunta pro público: você estuprou sua própria mãe? O cara: não. Você acredita que alguém acredita que você estuprou sua própria mãe? Claro que não. Então pronto.
Tá respondido.
É
então, o humor ele trata. Já, a base do trabalho do humor é com a infâmia. Então, como é que você vai processar um cara por infâmia quando ele tá fazendo o trabalho dele? O humor é infâmia. O cara fala. Algumas coisas não, obviamente. Né? Quando você chama um político desses, como a gente tem aqui em São Paulo, de ladrão, todo mundo sabe que ele é ladrão, entendeu? Mas essa área de trabalho. Não é pra você levar a sério, né, cara? Você tá abrindo e... Acho que aqui no Brasil vai chegar um momento em que vão entender isso. Agora, não existe crime de opinião. Se um dia qualquer um de nós formos processado por crime de opinião, eu nunca fui, graças a Deus, mas é uma... Sabe, é uma volta...
Um retrocesso,
monstruoso.
Cara. Monstruoso. E você, Wagner?
Eu já tive várias ameaças, tanto por celebridades, tanto por empresas, tanto por
Marco Bion,
celebridades, entre elas,
subcelebridades,
e tanto por estados da federação. Mas a única que chegou aí mais à frente mesmo e dá uma certa dor de cabeça foi por conta do Piauí mesmo. E eu não acredito nem que tenha sido por conta do teor da piada, assim, porque são piadas bem boas. Eu acredito que tenha sido pelo fato de estar em papel.
Impresso.
E acredito que o problema que você deve ter tido
foi por papel,
foi por causa de papel, e o do Arnaldo foi por causa de papel. As coisas na internet, o pessoal ameaçava, assim, insinuava que, olha, se você não tirar, eu vou processar. Mesmo que 100 mil pessoas já tenham visto aquilo, ele não entende um perigo. Aquilo ao contrário de uma tirinha no JB que 5 mil pessoas leem. Então ele ainda tem um pouco essa. Ainda tinha, talvez esteja
mudando. O Arnaldo foi ameaçado por e-mail pelos capoeiristas de Cristo. Ele falou mal do salão de capoeira.
Ameaça de tomar porrada e tal. Beleza, isso rola. Eu digo ameaça mesmo de processo.
Não, mas, e aí o que é mais bonito que, poxa, numa época em que ele começou a publicar Cocada Boa com as letras da Coca-Cola? A Coca-Cola se mobilizou em 3 escritórios e falou: olha,
eu lembro, né?
você tem que tirar as nossas letras do ar, porque essas letras são patente nossa.
Imagina que coisa, que
homenagem. Uma burrice,
é uma burrice. Eu recebi um ofício do escritório de Atlanta, escritório do Rio.
Imagina que homenagem.
E do escritório europeu. Assim, vieram 3 escritórios de advogados, mandaram.
São os idiotas, ele está pegando uma marca que já está inserida na cultura e está brincando com essa marca, não está fazendo nada de errado com essa marca. No dia seguinte eu entro no Cocada Boa e tá o logo da Pepsi escrito Cocada Boa. Foi isso que ele fez. Ele tá certo. Genial, tem que sacanear, meu irmão. Que visão é essa?
Acho que eles entenderam que não. Assim, a internet é muito malhável. Assim, eu lembro que no processo do Marcos Mion, no processo, uma ameaça de processo, eu tinha sido o primeiro, então tinha recebido um e-mail. Eu não entendendo como esse cara tá chateado com isso,
você,
né? Aí eu liguei pro advogado dele, que era o pai do Luciano Huck, é. E o cara falou, não, você é um moleque, não sei o que, você não pode falar meu cliente.
Você falou com o pai dele?
Falei, eu falei, não, cara, mas é um humor e tal. Sim, não sei o que e tal, se você apresentar. Falei, não, pera aí, como é que a gente resolve isso? Tira isso do ar imediatamente. Falei, eu posso tirar do ar e colocar no lugar a sua notificação, pedindo para ele me tirar do ar? Ele falou, perfeito. Falei, puta, melhor, a notificação tava mais engraçada do que o texto. E a notificação teve 10 vezes mais audiência do que o texto. Então, acho que é muito a falta de percepção da... Assim, eu fiquei mais impune em relação a isso. Apesar de ter aprontado muito mais que os dois. Por isso, porque não tinha esse valor, esse juízo de perigo que a internet representava.
E talvez aquela história de que vocês foram para a Sibéria? Para onde é que
Eslovênia.
Eslovênia. Como é que é?
Inclusive, esse processo da Coca-Cola, essa notificação extrajudicial da Coca-Cola... veio da Europa por conta do site ser hospedado na Eslovênia, mas nunca foi. Mas para se cercar, eles arrumaram também.
Porque existe, existe essa questão de direito, que a chamada notificação extrajudicial, né? Que eles mandam uma carta para vocês e falam assim, ó, ainda não vamos processar, mas se você não respeitar, não fizer o que a gente quer, a gente vai comer seu fígado. E eles comem mesmo, né? Porque eles têm advogados para isso, sacou?
Ah, a Coca-Cola é uma ameaça,
uma ameaça velada, entendeu? Uma ameaça velada, assim, chama notificação extrajudicial.
É, ele ameaça de tudo, na verdade. É. Né? Você não sabe o que pode vir. E plágio, o que vocês têm para falar sobre isso? De coisas que se espalharam, que vocês detectaram. O Wagner falou bastante já. Você, André, já viu muita
Na verdade, sobre plágio, quem pode falar é o Wagner melhor.
Mas,
eu, assim... como já disse o Arnaldo uma vez, né? Ele falou, a fábrica não fecha, né? A gente pode... deixa copiar porque a gente pode fazer mais, assim. Eu nunca me senti plagiado, assim, não... Acho que vieram outros depois e fizeram outras coisas porque seguiram o meu caminho, eu segui o caminho de outras pessoas também. Eu nunca me senti assim plagiado.
Dara, e aquele episódio tudo malvadinho assim, naquele jogo do Pan-Americano?
Ah, isso é outra história, porque de uma hora para outra fizeram uma marca, um mascote. Não vou dizer que é em cima, não posso dizer isso. É. Porque outras vezes... é, esses publicitários que a gente tem, eles fazem muitas coisas repetidas mesmo, sabe? Eu, quem trabalhou em empresa de publicidade e design, sabe que o cliente chega lá com um livro gringo e fala, ah, eu quero igualzinho a isso aqui. E eles normalmente repetem, sabe? A gente tem esse problema aqui no Brasil, né? Que dizem que os brasileiros são criativos, papapá, e a gente reproduz muita coisa lá de fora. É, eu, na época, o que teve de advogado de porta de delegacia se oferecendo para processar, não, você vai ganhar milhões com isso, papapá. Eu nem vi assim, não senti maldade de quem fez, não. Mas era igual e eu brinquei com aquilo, obviamente, entendeu? Mas eu prefiro ficar perto. Porra, prefiro ficar perto de um urso do que de um advogado, entendeu? Pra mim é muito ruim, assim, chegar nessas vias de fato, assim, da. Não é pra mim.
E você, Arnaldo?
Ah, não sei, cara. Eu sou meio apaixonado dessa história, assim. Eu acho que você tem um cérebro, se não rouba uma ideia, só você repõe o estoque. Se você fica muito paranoico, você fica que nem o cara do Metallica, o Lazarus, bolado, que vão roubar.
Começou a brigar com a Netflix.
Vão me roubar.
É aquela coisa do marido traído, né? O cara, tipo assim, fica tão paranoico, tá, tipo assim, pô, a tua paranoia não vai te prevenir de ser roubado, tá? Então, sei lá, eu acho foda, quando eu vejo uma coisa vendo a gente roubada.
Fica sentido.
Cavado, é foda, chato, assim e tal. Mas eu sinceramente não fico muito ligado nessa história, não. Eu prefiro dizer que o plágio é a forma mais sincera de elogio. Né? Então, não sei, eu não fico assim muito chateado, não. Mas mas é engraçado, tem muita gente, assim, a gente sabe, que a gente na internet, que sobrevive basicamente de reproduzir ideias alheias, de botar a assinatura do site deles, depois das alheias e tal, etc. Deixa o cara, imagina, se o cara tá...
Arnaldo fez essa charge aí, né? Que é o cara com carimbo na mão falando, opa, gostei dessa foto, e batendo o nome do site com carimbo. É isso é porque gente está vivendo um momento em que qualquer coisa pode ser repetida várias vezes, né? A internet é como você mijar numa piscina, né? Depois que você jogou lá dentro, não sai, né? Não tem mais como separar a informação. O que acontece é que as coisas são repetidas.
Indefinidamente.
Eu não me preocupo muito com isso, não.
E você, Wagner? Você que tem um histórico.
Não, na verdade, a gente fala plágio e tal. Aquele plágio no senso jurídico da palavra, que é você realmente roubar o trabalho alheio e viver em cima daquilo, ou ter algum lucro em cima daquilo. Você acaba chamando de plagiador, e ofendendo assim para meio que posicionar o cara, mas eu não acho que o que rola na internet, que muitos blogs fazem, seja necessariamente plágio. Eu acho que é uma coisa de falta de respeito pela criação mesmo.
Apropriação indevida, você vai.
Não é apropriação indevida, é que o cara acha que realmente a criação é pública. Porque eu não acho que seja possível um cara colocar a cabeça no travesseiro e dormir se achando bom fazendo o que faz. Acho que realmente a forma de raciocinar dele é assim, não, tá na rede, eu tenho todo direito aqui, eu tô servindo tipo como assim, um grande filtro de conteúdo.
Chegou por e-mail, não é de ninguém. Não é de ninguém. E não é assim, entendeu? Eu tenho uma restrição que é o seguinte, cara, quem fez uma foto, por exemplo, uma foto de um jogo de futebol, aquele cara estudou pra isso, trabalhou pra isso. Tudo bem, estamos num tempo em que acabou o direito do autor. Eu nem ligo aí. Quem entra no meu site sabe que pode copiar qualquer tira minha em blog ou em site, sem fim lucrativo, obviamente. Uma coisa é você querer repassar uma informação que você acha legal, de boa, sabe? Ah, isso é legal, eu vou repassar. A outra coisa é você ganhar dinheiro em cima de outra pessoa, do trabalho de outra pessoa, do trabalho intelectual de outra pessoa, entendeu? Do trabalho artístico de outra pessoa. Isso, pra mim, é má fé. Né? Você chegar e falar assim, ah, peguei isso aqui, vou botar o nome no meu site e agora é meu.
Não, acho que é má fé, assim, a partir do momento que você já percebeu isso e continuou fazendo.
Claro, enquanto
mas eu acho que é uma questão de respeito à criação mesmo, de você achar que piadas brotam de ilhas desertas com um carinha claro. Jogando. E, porque não é difícil, assim, se você recebe uma foto por e-mail, não é difícil você chegar naquela fonte ali. Em 3 pesquisas rápidas no Google, no máximo, você descobre quem fez. Pra você publicar, olha, achei legal. Posso até colocar meu carinho em cima, porque, sei lá, eu achei...
É um tempo muito difícil.
Eu falo, olha, eu encontrei no fulano. Ou o cara admitir que aquilo não é dele. Mas não é o que rola, assim. É um desrespeito à criação alheia. Talvez por nunca ter tido a sensação de como é bacana criar uma coisa e as pessoas repassarem aquilo.
A gente é pago em vaidade autoral. Na internet tudo de graça. Então, pô, a melhor coisa que tem...
Dinheiro que é bom mesmo, não vem. Eu posso dizer que nesses últimos 6 anos de trabalho, o que eu ganhei foi problema de coluna. Assim. Eu tive muito problema de coluna.
Mas se você pega os sites de humor na internet, a divisão é clara. Assim, tem sites que criam e fazem a coisa rolar, que estão fazendo aquele conteúdo para a coisa circular por e-mail, e tem site que vive de compilar as informações que circulam por e-mail e republicar ali.
Isso
então,
é uma
tem
questão...
criadores e tem filtros.
Essa é uma questão central, que tem as pessoas que estão criando na rede e tem as pessoas que estão repicando na rede. Nada contra os que repicam informação, que é um conceito chamado linker, né? O EBA faz isso, um portal grande que fala, aqui fotos de navios, aqui um filme sobre modelos. Eles são repicadores de informação, mas com os créditos. O cara aponta para dentro do site do outro. O que acontece é que eu vejo assim que eu posso contar nos dedos das minhas duas mãos os blogs que hoje estão produzindo conteúdo, que é o que é importante para a gente, né? Para todos nós é importante a produção de conteúdo, né?
Está construindo.
Cara, isso aqui é bonito. Você vê um cara... Ah, o cara é blogueiro, ele saiu para um evento da noite aí e fez uma matéria, vamos dizer, né? Uma coisa que ele produziu umas fotos, fez um texto, que legal, entendeu? E eu acho que a beleza do blog é isso, é a produção desse conteúdo, entendeu?
E eu queria saber de vocês, assim, a última pergunta antes de abrir para a plateia, quem que vocês admiram o trabalho na rede hoje, assim? Além do Alan, que foi citado aqui bastante,
Quem que seriam, por exemplo, esses 10 blogs, sei lá?
Então, eu conheço, por exemplo, um cara que não tem nem muita visita, ou talvez tenha, eu não sei, entendeu? Você sabe o nome dele, Wagner, eu acho. É surra.org, surradepalmole.org.
Não sei o nome dele, só conheço o blog.
Então, ele é um cara que, por exemplo, ele tem feito o quê? Uma produção intelectual bonita, ele comenta notícias, comenta links, né? Ele tem uma postura lá de trabalho. Eu acho esse site, o Surra, que é um site que deve ser pouco visitado, assim, um exemplo do que é produção de conteúdo na rede, assim, entendeu? Que não é você chegar e falar assim, ah, olha aqui a foto do vovô cagando no chão. Aí, ah, o meu link é esse aqui. Aí vem o outro, apaga o seu link, ó, o vovô caindo no chão é meu. É, o Arnaldo sabe disso, a gente não pode viver desse humor sorvete na festa, entendeu?
O Arnaldo já falou que tem a piada óbvia, ele descarta e vamos pro próximo.
É, vamos pro próximo. Essa que é a questão, entendeu? De você falar assim, morreu João Paulo II. Piada mais óbvia, qual é a primeira? Ah, então vamos para a segunda, né?
Lógico.
Não, não vamos ficar na primeira, que a primeira a gente sabe quem vai publicar. Então, é isso, cara.
Você, Arnaldo, quem que você admira aí?
Cara, assim, a gente faz quadrinho, então, cara. A internet foi um negócio bizarro, porque eu achava, assim, como a história do Leozai, agora que ela morreu, o rei deve ser, o rei sorriu. Porque eu achava, pô, imagina, quem tá fazendo quadrinho? Coisa ninguém, eu sou o cara. E aí, de repente, você, pelo contrário, você leva boas missões de qualidade. Conheceu o trabalho do Dami na internet, um negócio, caraca, tem esse cara.
Vê se tem uma
conheci, porra, graças à internet, em quadrinhos. Porra, o Rafael Solimena, o cara que é um
cartão
mineiro sensacional, cara.
Como é que eu deixei de mencionar o Salimena mesmo?
O Salimena, a Chiquinha, que é uma. Ninguém se fala assim,
o Bennett.
Tem vários caras fazendo quadrinhos que alguém descobriu na internet. E eu não queria descobrir de outra forma. O Bennett publicava na Gazeta do Globo lá em Curitiba. Provavelmente nunca deu acesso e tal. A Chiquinha que começou a fazer quadrinho, mandando pro. A gente fez um salão de humor.
Pois é. O Bennett e o Salimena fazem dois dos melhores quadrinhos do país, eu acho, assim.
Exatamente.
Um quadrinho rico, diferente. E não, ninguém publica no jornal?
Exatamente, sim.
Como é que pode?
Não, vocês publicavam bastante coisa legal na revista.
Na
né?
revista, exatamente. Vocês, a gente fez um.
Vocês negócio, levantaram muito.
A gente fez essa história. A gente tinha uma revista eu, o Leonardo e o Alan Silva.
Heróis, malucos fazerem revista impressa.
A gente fudeu, ganhou uma grana animal, tal, etc. Mas. Mas, pô, assim, foi interessante, porque a gente abriu espaço pra pô, a minha Chiquinha, que era uma menina de 21 anos, lá de Porto Alegre e tal, etc., que tinha um trabalho sensacional. Que eu me lembro que eu briguei, assim, não, vem cá, a gente fez um negócio que era o Salão de Humor Engraçado. Porque tem Salão de Humor pelo Brasil e tal, Laralvim.
Eles achavam que nenhum salão era engraçado.
Não, nenhum salão, imagina, chama o Salão de Humor, mas no fim das contas ganham uma certa panela. E virou, e hoje em dia eles inventaram
um eufemismo.
Não, eles inventaram um eufemismo chamado Salão de Humor Gráfico, porque boa parte das vezes a piada não é engraçada, mas era tão bem desenhada, era aquarela, e era uma criança sofrendo com um pão no deserto, não sei. Então, sei lá, você diria, sei lá, que um bando de suborjava, assim, os caras faziam uma coisa com mensagem, mas não tinha graça. Então, tipo, não, foda-se isso, vamos fazer um salão de humor que as piadas sejam engraçadas. Então a gente, me lembro que, pô, a Chiquinha batalhar pra ela ganhar em duas categorias, porque ela realmente ela mandou muito
mas
bem.
Mas não teve bunda na jogada? Ela ganhou em duas categorias?
Imagina, eu imagino com minha
Chiquinha. E você, Wagner, quem que você admira?
Cara, atualmente, tirando o Chico Barney,
que é o nosso fornecedor de cerveja.
Cara, tem uma galera fazendo, gosto do nego até vai me zoar no trabalho, mas o Ronaldo Rios é um cara que manda bem pra caramba, faz uns videozinhos engraçados pra cacete. Ele tá meio que numa pegada de stand-up maneira.
Eu gosto daquele Te Dou Um Dado, que é um site bem de coisa de viado e puta, como eles falam. Que é só falando mal do vestido da moça que foi no Oscar. Eu gosto desse site, por exemplo, eu gosto de ler, acho engraçado.
Não, acho bacana. E tem um site que é lá de fora, mas que eu acho sensacional, assim, talvez pelo meu lado economista, que é um cara que faz charges com gráficos.
Ah, sim.
Então.
Ah, eu já vi.
São parábolas, são.
Qual é o nome? Você não sabe?
É Indexed. Indexed, só de lá no Google, eu não sei. Acho que é indexed.blogspot. Mas o cara manda muito bem. Ele pega um raciocínio de charge e traduz em gráficos de sei lá, aqueles gráficos de pizza, gráfico de duas curvas se cruzando. coisa meio maluca, assim, meio matemática com humor, acho foda.
Legal. Então, eu queria abrir para vocês que a plateia hoje está farta aqui, acho que vocês devem ter bastante pergunta. Quem quer começar? Vai, pode começar você aqui na frente.
Provavelmente você conhece o...
Qual que é o seu nome?
Leonardo.
Conheço.
Está meio em alta, assim, você está gostando do desenho. Você pretende trabalhar com desenho animado também ou com malvados?
Cara, eu vou te falar que eu não tenho nenhuma restrição, assim. Mas se fosse para fazer, por exemplo, malvados em animação, eu sou um cara que sou muito desorganizado, mas eu sou Caxias também. Eu quero que o resultado seja como eu pensei, assim. Eu não vejo. Já me ofereceram para animar. Mas eu acho que não é o momento, não. Tá bem do jeito que tá, entendeu? Eu acredito que tenha muita coisa para ser feita em animação, de humor ou sem humor. Mas tem muita gente aprendendo a ferramenta para animar, sabe? Eu não sei se é minha praia, não, porque demanda muito trabalho. Eu sou um cara de difícil fazer roteiro. Eu fiz um roteiro com o Arnaldo agora. Praticamente eu só falei as coisas pra ele, pra que ele pudesse escrever o roteiro, entendeu? Porque eu não teria a paciência de fazer um roteiro, assim. Eu não consigo escrever antes de fazer a tira, entendeu? Essa é que é a questão. Eu não consigo falar, primeiro quadrinho, segundo quadrinho, terceiro quadrinho. Eu trabalho de outra maneira, assim, sem muito planejamento.
Sem roteiro. Né?
Sem roteiro. Eu trabalho sem roteiro. Tenho sido feliz assim, então.
Ele desenha um quadrinho que eu acho engraçado e depois ele faz o diálogo. Os três quadrinhos sem nenhum diálogo, depois ele inventa. Eu acho...
Mas
isso
eu,
pra mim é
assim,
completamente.
Eu olho pro Alan, por exemplo, que eu sou vizinho dele de trabalho hoje em dia, assim, eu falo, porra, ele tem um instrumental, sabe? Ele tem a cabeça boa pra isso. Vai ter muita coisa boa de animação brasileira ainda. A gente vai ver muita coisa boa, eu acho.
A gente tá com o nosso fotógrafo ali, que é uma lenda da internet, que é o Mário Ave, que veio ver vocês. Mário, você tem alguma pergunta?
Sim, eu sempre achei que as histórias da Dami eram uma coisa super encadeada no outro, como se tivesse bolado um mês inteiro de história de uma vez e depois só.
Quem dera.
Não, mas é tão coerente de alguma linha.
Desmitificando o mito.
Eu
fiquei decepcionado, não vou lembrar.
Eu tenho feito... O Arnaldo, quando eu fiz essas tiras com o Arnaldo agora para esse jornal que durou 18 dias o nosso trabalho só, ele tem outro método de trabalho. Aí é que eu vejo que, como é que enriquece, entendeu? A minha maneira de trabalhar, a gente nunca tinha trabalhado junto, aí eu falei, pô, como me enriqueceu aprender como ele trabalha, entendeu? Mas às vezes não dá para você mudar como você trabalha. O Arnaldo também não mudou com isso, né? Você...
Não, mas em 18 dias, né?
Não, mas
se durasse uns 3 anos.
Sim, mas a gente entregou mais de 18 tiras, a gente entregou 40 tiras pros caras. Mas é engraçado isso mesmo, porque o Dami é fazer do jeito dele. Ele desenha três quadrinhos e depois fazia piada. Eu não. Peraí, eu pensava na piada e depois fazia os três quadrinhos e tal. Então, eventualmente ele mandava pra mim, ó, preencha ele.
Preencha o último quadrinho.
Preencha as lacunas. Caraca!
Porque tem a síndrome do último quadrinho, né? Existe essa síndrome do terceiro quadrinho. Que é você fazer dois e o último não vem nunca, entendeu?
Exatamente.
Aí também existe como você pegar o segundo quadrinho que ficou bom e transformar em terceiro. Mas isso é uma sacanagem, né? Porque ele era o segundo quadrinho, né? Isso aí é sacanagem. Então eu prefiro esperar o terceiro quadrinho em 2 dias, que ele vai vir esse terceiro quadrinho. Só precisa estar com a cabeça relaxada, né? Essa é uma questão que eu sempre falo, não se faz nada, não se ganha nada na vida sem ser com amor, entendeu? Você fazer as coisas com amor, acreditar no que você está fazendo. Então, se for para você fazer qualquer merda, é melhor você mandar uma tira antiga, entendeu? Eu já publiquei 1.500...
Se for qualquer merda, é melhor fazer um blog, né?
Então, talvez seja isso, né? Alguns falam isso, que quando o cara abrir um blog é porque já é ladeira abaixo, mas não é verdade também. Eu só acho assim, que eu prefiro mandar uma tira que eu já publiquei do que mandar qualquer merda pro jornal.
Mas isso é para humoristas, estão falando? Quando o cara abre um blog é porque acabou a inspiração. O que quer dizer?
Eu não acho isso, não.
Não,
eu não acho
o que falam?
Eles todos comentam comigo que blog é o fim da linha, que é o fracasso, é o cara que não conseguiu ser jornalista, é o cara que não conseguiu ser humorista. Eu não acho nada disso. Eu acho que é um meio bem mais saudável do que o tradicional, né, da mídia impressa, Eu não enxergo assim, não. Eu vejo com bons olhos, assim.
Você hoje está no JB, porque...
É.
Não é o contrário, mano.
É, pois é. Agora está dando a mão inversa para as coisas, entendeu? Eles estão sendo... Como fui eu, cara? Eu só publico coisas nesses jornais e revistas porque fiz uma vez... Não era um blog, né? Que eu não tenho um blog. Eu tenho um sistema de postagem que é outro. Mas eu só trabalho em mídia impressa porque trabalhei na rede, assim. Isso é fato. Se eu nunca tivesse trabalho na rede, eu não teria trabalho na mídia impressa.
Mais perguntas? Vamos lá. Você aqui na frente.
Vocês estavam falando dos temas que são tabu, né? O André, por exemplo, tem uma sessão das tiras que foram publicadas, que foram censuradas, né? Pelo JB, acho que em outros lugares. Né? Por exemplo, a série que você faz, Os Apóstolos, que eu acho que é uma das as séries mais geniais, mas existe algum...
Não, é um cu hoje.
Alguma mídia impressa...
Não seja grosseiro, porra.
Em que aceite aquele tipo de tirinha, por exemplo, o JB, então, provavelmente recusou aquilo. Existe
não, algum... Não, o JB, eles, por exemplo, uma coisa que eu descobri, se você mandar a tira um dia antes, na pressa da redação, ninguém lê. Eles publicam. Aí depois da merda. Depois da merda. Mas eu aprendi que é sempre bom. Aprendi com o Alan isso. Ele me falou: André, a Folha de São Paulo fecha dia 21, manda dia 20 de madrugada. Que eles não vão conseguir ler, entendeu? Mas eu, por exemplo, eu não sofri nenhum cerceamento assim. Eu acho em jornal assim. Essas tiras chamadas proibidões, eu nunca entreguei a eles para publicar.
Aquilo foi autocensura, então?
Não é uma autocensura, é uma maneira de brincar com a censura, que eu sabia que não iria passar lá, entendeu? Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, porra ou merda não é mais palavrão, né? Você tá, isso aqui é porra, me atrasei. Pô, que merda, a cerveja tá quente. Mas ainda no meio impresso, para alguns deles, né, é palavrão ainda, entendeu?
Você não pode falar de Diogo Mainardi numa tira?
É, mas é um palavrão mesmo. Mas tem, entendeu? É uma coisa estranha que eu percebi o seguinte, que suprimindo o palavrão eu posso fazer o que eu quiser. Porque eles olham e falam, não tem palavrão. Mas é mais pesado do que se tivesse só um corinho.
Eu já consegui colocar MILF na capa da Globo.com. Luísa Brunet, MILF do dia... E ninguém sabia o que era MILF, os caras foram publicaram a home da Globo.com na minha cobertura da Fashion Week lá, os caras publicaram, porque ninguém sabe, pô, ninguém entende.
Tu sabe que eu sou uma criança, né? Porque eu aprendi esse termo há um ano atrás. Eu levantei achando que, pô, falei, o que será isso? Será que é uma marca de leite de caixinha?
Você aprendeu o termo, mas a prática você já conhece faz tempo.
Eu aprendi lá em casa, eu fui educado a comer de tudo, meu amigo. Não tem essa de
idade, cor, mas eu não sei.
MILF é sexo com coroas, né? Não é isso?
Sexo com mães.
Como que era?
Mães
com
mães.
Mães
dos
outros, né? Mães dos outros, claro. A nossa nunca
era usada. Porque tem uma categoria de pornô que se chama MILF, que é as mães
com mães.
E aí eu falei que a Luísa Brunet ainda tá. Então a Luísa Brunet é a MILF do dia. Foi homenageada como MILF do dia.
Mas ela tá uma senhora coroa ainda.
Claro. Não aparece?
Claro que a filha dela já tá muito melhor. Né?
Vamos falar da filha.
Yasmin Brunet, né? Yasmin Brunet.
Da Luísa.
Quem mais? Perguntas? Vamos lá. Quem lá atrás que tá insistindo bastante? Você não quer vir aqui pra frente? Porque daí a gente escuta melhor.
O Arnaldo, ele fez, acho que se não me engano, três roteiros: dois pro cinema, que é um sobre o baile, e o Michel do baile, e o isso tem mais um que é Patrosco, que é junto com o André, que é sobre
uma novela.
É uma novela, Mar de Paixão.
Mar de Paixão.
Como está se envolvendo?
A gente botou. A gente botou esse próximo link, assim.
Não vai passar, não vai passar.
Não vai passar, assim. Não vai passar.
É roteiro de aquele filme? Longa?
Porque tem esse edital, um link e tal, etc., para roteiro e para desenvolvimento longa e curta de animação. A gente botou nesses três projetos, sabe? A gente colocou no link, assim, sem menor chance, achando que a gente vai conseguir e tal, etc., mas se passar vai ser engraçado, porque a gente tem uma. A gente sempre, sei lá, criticou essa coisa do Enfim, porque geralmente a forma como é feita o financiamento da cultura, etc., é meio bizarro.
Mas o destino de todo humorista é virar piada de si mesmo.
Não, total. E a gente, não, e, no fim das contas, assim, a gente queria ver assim, como seria, assim, submeter um roteiro totalmente politicamente correto, porque o Dummer bolou essa história sensacional, que é uma. Vai virar uma animação isso, se por acaso for aprovado. Que é uma novela fake, assim, falta, etc. É totalmente politicamente incorreto.
É,
assim.
Tipo, tem a empregada que é preta e rouba, né? É. A empregada é a personalização do mal e a filha branca é a boazinha.
Boazinha, e...
Enfim, todo não vai passar. Tem esse projeto não vai passar.
Tem um índio, um judeu negro e todos eles que são personagens assim.
Então, todos que são outra.
Tem,
por exemplo,
tem uma placa escrito cota.
É, e vem escrito cota neles quando eles aparecem.
Ah, é isso. Sei lá. A gente tá tentando empurrar. Se esse tipo de coisa passar, vai ser tão ridículo.
Não vai passar.
A gente não acha que vai passar, não. Mas a gente subir pro mesmo
acho testar. Que vocês serem financiados por um rico excêntrico. Que é desse, tipo, José Mando.
Não, mas tipo assim, cara, é melhor.
É personagem de ficção, não existe.
É melhor assim. Essa novela teria um ótimo roteiro, entendeu? Mas eu acho que é o caso de ser feito primeiro independente, eu já falei isso.
É.
Pra depois ver se tem mídia que ature isso, entendeu? Porque se nos Estados Unidos tem coisas como o
South
Park e qual é outro, cara, que também é foda.
Tá tudo, Beavis and Butt-Heads.
Pois é, tem coisas lá que passam, entendeu? Por que não pode passar aqui, entendeu?
Por quê?
Quem mais? Perguntas? Vai você, Joe. Pode falar.
Primeiro eu queria falar pro Dani, que ele comentou aí que a maioria das pessoas não lembra desse estilo no dia seguinte.
É.
E negar isso, cara. Lembra sim.
Caralho, dois cus e uma noite,
mano. Pode isso. Pode vir pra caralho, tudo você, por favor.
Não deixa ele falar isso, não.
Esqueci.
Você lembra da Chico?
Uma tira sua? Que Jesus está vendendo artesanato na rodoviária. Foi assim, foi determinante para o cara se decidir a largar o emprego.
Pô, que bom, cara. Porque ele fala nessa tirinha, eu lembro das tiras por acaso, que ele fala: Jesus, é loucura você vender artesanato na rodoviária. Ele falou: trabalhar no escritório também é loucura.
Exato,
entendeu?
Total. Concordo. Passei agora de fora porque tem um
texto. Escritório é foda, cara. Tem mais vida no cemitério do que no escritório. Eu falo isso com certeza porque eu já estive lá, entendeu? Então, eu sei que é um meio que é a negação da vida, assim. Eu não volto mais lá. Eu não piso mais lá por dinheiro nenhum. Falo publicamente aqui por dinheiro nenhum. Podem botar na mesa a grana que eu não vou, entendeu?
Outra coisa que eu queria falar, vocês três são carioca, eu sou carioca também, desterrado, pouco tempo com a minha principal. Acho que vocês formam aí com o Rock Bola, não sei se vocês conhecem, para dar um revival assim do bom humor carioca. Assim. Eu queria que vocês falassem da relação de vocês com a cidade.
É, isso é legal, porque então, sem querer eu convidei e vocês três são do Rio, né? Não...
É igual que
tipo, assim, a gente está muito decepcionado com o Rio de Janeiro, né? Eu particularmente acho que a questão da cidade maravilhosa, né, que todos falam, ela não é mais tão maravilhosa assim.
Mas, que bairro vocês são?
Então, eu nasci em Copacabana e moro em Botafogo, assim, ele é carioca também. Você é carioca, Manso?
Sou carioca
de Ilha do Governador.
O único legítimo do subúrbio aqui.
Eu nasci em Botafogo, mas ele é nome da toda.
O Arnaldo é de berço, o Arnaldo tem berço, tem família com
dinheiro. Não, pela militar.
Eu e o Manuel Carlos ali e tal. Não, engraçado, eu tava falando com o Dami hoje, assim, mas preso no garrafamento, cara, eu prefiro a violência carioca do que o trânsito de São Paulo, cara.
Não, mas aconteceu um negócio, a gente sofreu pra chegar aqui, por isso que a gente chegou 8h20. Mas eu tava num ônibus que não andava e falei pro cara do lado, eu falei, porra, cara, o que aconteceu? Ah, teve um incêndio. Eu falei, ah, uma coisa pequena. O cara, não, uma fábrica de colchão. Então, hoje...
Colchão pegando fogo em São Paulo não é um carangiru, né?
Não, então eu não tenho como, apesar de falarem dessa rixa, eu tenho um monte de amigos que são paulistanos, eu não tenho nada contra São Paulo, não vim muitas vezes, nem pra ser a favor nem contra, entendeu?
O trauma desse
acho uma merda, acho uma merda. Ah, é de São Paulo, ou é argentino, ou é preto, ou é viado, acho uma merda isso.
Eu até vejo isso como um mito, mas
eu não tenho nada disso, cara. Eu vivo bem na minha cidade, eu te falo assim, apesar de todo o problema que a gente tem, eu não sairia do Rio de Janeiro por nada, até porque eu tenho fobia de avião, então mais um motivo importante para eu não sair, entendeu? Mas eu, a minha relação é muito boa, assim, eu acho que no Rio de Janeiro tem muita gente subaproveitada, porque eu sei que a grana tá em São Paulo, né? Mas eu também não vou mudar para São Paulo por causa de grana, né? Porque não faz nenhum sentido, assim.
Agora é a bola levantada para o Arnaldo soltar a melhor frase da vida dele.
Qual foi? Rio de Janeiro é pra casar. São Paulo é pra casar, Rio de Janeiro é pra fuder, né?
É, isso ele fala sempre, São Paulo é pra casar e Rio de Janeiro é pra fuder.
A única coisa que sobrou do Rio de Janeiro assim, é um pouco da simpatia do núcleo pobre da novela. Assim, nós somos um núcleo pobre, assim, a gente só tem a simpatia e tal, etc. Assim, vocês ficaram com a grana e tal, etc. Mas quem fica mais simpático no fim das contas? No Rio ainda tem esse consciente de
mas eu te falo que não é mais.
Mas não é bem mais assim.
É, não é mais a cidade maravilhosa. Tem engarrafamento no Rio de Janeiro agora. E a gente está passando um momento no Rio de Janeiro que ele é crítico e estão discutindo as coisas de maneira errada, porque a gente vai fazer 20 anos que a gente está comprando arma de fogo, de guerra, arma de guerra no Rio de Janeiro, que são as armas que dão 800 tiros por minuto. Então a gente, 20 anos depois de comprar tantas armas para a polícia, já podíamos saber que só arma não vai resolver a questão. Não é uma questão de falar quanto mais arma, mais paz, entendeu? É, isso já está claro para os cariocas, assim, deveria estar claro para os cariocas que não vai se resolver comprando arma. É, porque essa experiência a gente está comprando. A última governadora, a Rosinha Garotinho, uma péssima governadora, ela comprou muitas armas para a polícia, sabe? É, então a gente hoje tem assim, uma frota de blindados que são armas de guerra, entendeu? Temos a polícia armada com armas de guerra e essa paz, ela nunca acontece, apesar desses 20 anos investindo em armas. Assim. Então está na hora da gente mudar o foco e falar assim, poxa, se até agora todo esse dinheiro em arma não foi suficiente para trazer a paz, a gente tem que ver qual é a outra maneira de trazer, entendeu? Eu estou muito decepcionado assim com o Rio. Provavelmente em alguns anos eu vou embora também, entendeu? Mais um que vai embora do Rio de Janeiro, assim.
Só que para. Só que não para São Paulo, porque a gente vai se mudar para Friburgo.
Eu vou pro mato, cara.
Mas pro mato. Em relação, acho que de onde vem a pergunta é por que há tantos humoristas no Rio?
É porque acho ninguém que não tem dinheiro.
Não é que não tem dinheiro.
Eu conheço em vocês, assim, eu já várias vezes eu vejo piadas de vocês, mas porra, eu tive essa ideia pra mim comigo, assim, que bom que tem alguém fazendo. Isso é admirável.
Não, acho que o lance, assim, a diferença, como tem tanta música na Bahia, ou tanta. Acabou sendo esse estigma do Rio. E o outro polo que poderia ter tanto bom quanto o Rio seria São Paulo, por exemplo, não. Uma sensação que eu tive aqui, eu estou morando há quase 3 anos em São Paulo, é que não existe o paulistano, né? Assim, eu conheço tanta gente que está aqui ocupando até posições de decisão e tal, de editor de revista, não são paulistanos. Então a São Paulo é muito aberta para o de fora, assim, essa cultura do pessoal que vem de fora.
São Paulo é tipo futebol inglês, né?
Dizem que é mais ou menos isso.
Os caras só têm expoentes de todo mundo.
Definição ótima, assim. Os caras importam tudo que é de bom, tem a grana aqui para importar tudo que é de bom de fora. E acaba que a cultura local, assim, existe cultura local em São Paulo, é óbvio, mas ela não consegue se afirmar como São Paulo é o centro cultural, ou da música, ou do humor, ou do...
Mas
tudo está aqui, assim, as melhores publicações, os melhores eventos, está tudo aqui, mas é tudo pinçado de tudo quanto é lugar do Brasil.
Mas se parar para notar, no Distrito Federal tem gente fazendo bom quadrinho.
No Ceará, no Sul, tem excelentes humoristas no Ceará, de aquele humor mais popular e tal, mas tem lá, mas o Rio acabou se afirmando como aquela coisa, o Milouro, Miele, Jaguar, o Ziraldo.
Como é que é a relação de vocês? Vocês têm alguma relação com eles? Não. Eles conhecem o trabalho de vocês?
Claro, o Jaguar sim. Eles fazem o prefácio dos nossos livros meio de má vontade, mas claro.
Sei lá, o Alan tem outra relação super traumática. O Alan e o Léo tem uma relação super traumática com o Ziraldo, que é caloteiro. Aí eu não sei, assim, a gente está bem com alguns, assim. Tem um de caras que sempre, inclusive assim, por tradição, o Jaguar, por exemplo, é um cara que sempre foi ele o cara que botou no Pasquim o pessoal do Câncer Planeta, do Planeta Diário, o Uber, o E, sei lá, quem já é mais aberto, assim, quem é mais tipo aquele baluarte que gosta de se proteger, que fica desconfiado dos novos talentos, a gente não tem tanta amizade. Assim, o Ziraldo odeia, assim, a gente fazia muita piada com ele. E nem nada contra o Ziraldo, acho um gênio gráfico e tal, etc. Mas ele realmente, ele tem essa postura meio oficial, assim, tal, que é muito fácil sacanear, então, e ele entra na pira, então, sei lá, alguns caras a gente arruma briga e tal, mas sei lá, com quem. Com o Nani, que é
o Ziraldo escreveu um prefácio de um livro meu, o Nani também. É o seguinte, cara, edição. Quando aparece um vídeo do Ziraldo, né, na internet que causa escândalo, assim, a internet é uma merda, só tem gente burra na internet. Ele veio de outro momento, assim, ele é um cara de outra época.
Talvez, assim, explicando até o Rio ter tanto humorista, assim, não vamos esquecer que até pouco tempo atrás o Rio era a capital federal, era tudo ali. E tá junto do poder, tá junto da classe dominante, é um grande estímulo a fazer humor, assim, a questionar aquilo tudo e você ver as panelinhas se formando e você conviver com aquela frustração e você criticar aquilo. Talvez seja um pouco a explicação de ter tanto humorista no Rio. Ter pelo menos esse estigma de Rio ser cidade de humorista.
Tipo, tem dois ou três caras que são da velha guarda que realmente odeiam o Alan, né? Não preciso nem dizer nome aqui porque não interessa isso. Mas pô, é porque o Alan que... também buscou isso.
O pessoal pagou aqui pra ouvir nomes.
Não,
a gente já não falou do Kibilô. A gente ficou contornando e tal, não citou nomes. Você vai livrar aí do Alan, cara?
Não, porque eu acho que é assim.
Mas por que não gostam dele, pelo menos?
Ah, porque. Por que não gostam dele?
Porque.
Do Alan.
O Alan é um bruto.
É, porque o Alan é um selvagem. O Alan é um selvagem. O Alan vai na casa dos outros, quebra copo, suja a parede.
Arruma briga,
chutou um amigo meu no meu aniversário, na minha casa do meu aniversário, deu um chute na bunda.
Dá ideia na tua mulher.
Não, outra mulher. Das maiores humilhações que tem é você chutar a bunda de uma pessoa, né, cara? É pior que um tapa na cara. Eu acho que você dá um chute na bunda. Toma só um chute na bunda aí, porque eu posso mais.
Mas não, a verdade não. Sei lá, tem mais broncas, sei lá, meu pai e tal. A gente sacaneia porque a gente acha o humor muito oficial e tal, etc. E eventualmente esses caras naturalmente não gostam da gente. Tal. Nada que a gente consiga conviver com tal. Mas... O legal da internet é isso, que você não precisa apertar... Uma coisa interessante é que você não precisa
ser padrinho,
de compadrio, né? Você não precisa de ser apadrinhado por não sei quem para poder fazer humor. Antigamente, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, era impossível você ser humorista no Rio de Janeiro sem aguentar um geral.
A verdade é que você cresce mais na internet tendo inimigos do que padrinhos.
Exatamente.
Como é que vocês se conheceram? Essa é uma dúvida que eu tinha. Tem alguma
coisa? Primeiro fui eu e Arnaldo,
A gente. O Daniel gostava do que eu fazia lá no.
Eu acho que eu conheci o Alan através do Arnaldo e o Manson também, jogando pôquer lá na tua casa.
Não, eu conheci o Arnaldo primeiro, depois te conheci.
É.
Não, pra falar a verdade, fui eu e o Arnaldo na tua casa tomar cerveja.
Exatamente.
Uma vez.
É, porque, sei lá, tu mais ou menos se sabia que o outro existia e tal, etc. Mas, sei lá, imagina. Primeiro que eu primeiro conheci o Alan e tal, etc. Eu me lembro de conhecer o cara, que cara, o selvagem e tal. Eu me lembro que, pô, fui cumprimentar o cara e deu um tapinha nas costas dele. Eu lembrei de um quadrinho que ele falou assim, eu odeio pessoas que não dão nas costas. Aí o caralho, eu travei, assim, total, etc. Mas aí, porra, mas a gente já conheceu o meu trabalho, então, etc. Então ele perdoou. Então.
Acho que foi mais uma coisa assim, ele tinha o blog dele, eu tinha o meu. Aí deu um comentário, puta, que coisa foda que eu vi. Aí ele falou, pô, você leu meu blog, que bacana, eu leio o teu. Ah, então vamos tomar cerveja, porra. Aí foi assim.
Mas teve um encontro, eu acho, quando o Arnaldo era casado com a Patrícia, teve um encontro na
minha casa.
Na sua casa, que eu te conheci, acho que o Formigão tava junto.
Tava.
Pode ser. Eu lembro que o Alan não gostou de você a primeira vez.
Não, e aí, pô, tinha uma parada que era a seguinte, eu já era amigo dele, já saía com os caras ficavam, ah, esse cara é bicho. E aí eu falava toda vez, porra, mencionava a minha mulher, né, que hoje eu sou casado com ela.
Eu não acreditava
que você... Não, essa foi acreditar
aí,
na
cara,
mulher,
eu tenho
mais 2 anos casado.
Não, eu cheguei, casamento uma dele. Vez eu cheguei, conheci, então, ele foi no casamento.
Eu
e ela tava de noiva, não eu. E, pô, quando eu me lembro que um dia eu cheguei assim e falei, ah, e aí, a sua mulher não veio? Os três me olhando assim, e aí, a sua mulher não veio? Tudo olhando pra minha cara assim, não,
namorada,
não veio.
Namorada fictícia.
Porque eu não saio muito com ela, realmente, assim, na noite... Ela tem os amigos dela e tem os meus, assim, e os meus realmente não servem pra ela, porque são selvagens. São selvagens mesmo, quebram a casa, quebram o móvel, sujam o chão. Ela não gosta realmente
de
anarquia, entendeu? Só que aí, me olhando assim, ah, então ela não veio de novo, né? Aí um olhava pro outro, assim. Tá vendo?
Como não, era lento, ele sempre não chegava atrasado, tinha que sair mais cedo por causa da mulher.
E a mulher,
e a mulher nunca aparecia.
Tipo, eu passei anos como bicha, né, cara? Até eles irem no meu casamento oficial, sacou? Que eu casei na igreja. Meu sogro falou, deixa eu casar minha filha caçula na igreja. Eu tive que me batizar, que nunca fui batizado. Casei na igreja.
Você vendeu pro sistema, né?
Não, cara, eu queria casar com a minha mulher, mano. Queria que casar com ela. Não faz, né? Mas foi até aquela época. O Alan, principalmente, e o Arnaldo também, eu acho.
Não,
imagina. Mas justiça ao Alan, o Alan é uma lei, assim. É muito bem educado.
Um doce de pessoa.
Eu convidei ele e falou assim, não, melhor não. Convida outra pessoa. Eu não sou muito sociável. Eu falei, tá bom. Mais perguntas aí? Lá atrás, ó.
A número 4, né? Teve aquela entrevista espetacular com o Fausto Wolff. E no final dela foi acontecendo alguma. Se você disser as pessoas que se alguém já leu, vai vendo que ela vai. Começa caótica, todo mundo pegou. O Dummer apaga, segundo a revista.
Ele dormiu, dormiu.
E depois ele vai pegando no pé de vocês, sobre publicação.
É, cara, tem que estar, o Fausto é bizarro, né, cara? O Fausto ele é o pé da birita, né? O cara, assim, o cara que mais tem resistência alcoólica e tal, etc. E apesar de ter, assim, a gente entrevistou ele 3 semanas depois de ter um derrame e ele tava. E assim, muito engraçado que a gente gravou em vídeo, né? Porque as entrevistas
e
da época.
A fita não aparece até hoje.
Nem vai aparecer.
Não vai aparecer, porque é mega proibido. É proibidão da F e tal. Mas é bizarro, porque eu tive que fazer transcrição e tal. E eram 3-4 horas de fita. E nesse meio tempo as garrafas de uísque no meio e tal, etc. Cara, se você botar acelerado aquilo lá, 4 garrafas de uísque muito rápido.
Botar o vídeo acelerado.
Cara, no final é assim, todo mundo se xingando ali. O cara dizendo que a gente é uma merda, vocês são uma merda. Essa revista é F de vocês. Você não é revista de viado.
Ah, quis me bater, ele quis me bater. Mas, pô, eu ainda dormi e os caras me acordaram me dando chute, falando, a polícia tá chegando, a polícia tá chegando. É assim que você acorda um amigo, irmão?
A gente entrevistou várias pessoas e tal, etc. Todos nesse método do uísque e tal, etc. Mas essa do Fausto foi realmente, assim, o final dela.
Muito triste, cara. Porque acabou 7h40 da noite. E eu saí, ali era em Copacabana.
Copacabana, ele mora num lugar tombado.
Eu falando uma. De boca mole. E pra chegar em casa, né? Foi foda. Esse cara, ele é um. O Fausto, ele é um cara que ali no Pasquim, ele é o caçula do Pasquim, né? E ele é um cara que, porra, se você perguntar pra todos os outros, quem é que bebe mais? Era o Fausto que bebia mais. Mas ele pode, entendeu? Porque ele tem quase 2 metros de altura, então deve ter um fígado maior do que o das outras pessoas. Porque o próprio Nani, por exemplo, o Nani trocou 3 vezes de fígado em 2 anos. Ele trocou uma vez, deu merda no fígado, recusou, trocou outra, recusou,
e botou outra.
Aí botou outra e agora ele tá bem com esse terceiro fígado dele.
Alguém mais? Eu queria perguntar um pouco de como que vocês, a gente ainda tem um tempinho, como é que vocês criam os personagens, as séries, tá, que foram mencionadas, aí, se alguém tem, se vocês, de repente, algum amigo, alguma coisa assim?
Bom, sei lá, todos os meus personagens eu criei sempre muito, tipo, sei lá, totalmente sensacionalista, assim, sei lá, quando eu fiz o Joe Pinto, que é um personagem... Que é um cafetão que bate mulher e tal, tipo assim.
Ah, isso é pelo geocrime. Bate mulher.
Engraçado que nunca deu problema, assim, nunca ninguém reclamou. As mulheres, inclusive, porque o cara bate mulher, chama elas de bitch, então. Nenhuma mulher se sente bitch, então elas acham exatamente essas bitches, entendeu? Então, não sei, assim, esse eu criei, sabe? Eu quero fazer um cara que seja sexista e tal, etc., para pegar mal. Nunca pegou mal e tal. O Porto Presença, por exemplo, foi em cima de uma tchermática, um amigo e tal. Então, sei lá, assim, varia, assim, às vezes é com intenção, às vezes sem querer e tal. Eu não sei como é que o Dummer, assim, eu acho que a melhor coisa que o Dummer faz é justo botar ele como personagem, mal, a mesma coisa. Mini Dummer.
Mas já fizeram muito também, entendeu?
Não.
Isso é
no original, mesmozinho. O Dummer
é uma forma de trabalho, só porque é mais fácil falar sobre as coisas que você
viu
as coisas que os outros.
Uma vez eu fiz uma piada que ele faz até no Maurício de Souza, esse cara que faz quadrinho pra criança, lixador de menores e tal. Eu, como o Maurício Souza, no último quadrinho, falando assim: ah, esses caras que fazem quadrinho autoral, quadrinho de primeira pessoa, isso é fácil de fazer. sei lá, eu não sei, assim, eu acho que o melhor do Dami, do Alan, por exemplo, são quando eles colocam personagens, porque eles são realmente personagens.
Porque quando eu vi os quadrinhos do Angelique, também foram...
Angelique Grise.
É, Angelique Grise. Isso antes de eu começar a fazer quadrinho, eu falava, porra, isso é só vaidade. Mas, na verdade, é um mundo rico pra você escrever, né, cara? Porque é quem você mais conhece, eu acho. Eu fiz pouco até desses quadrinhos, mas acho um mundo rico, assim, acho que vale a pena. Se for feito, né, sem ser de qualquer maneira, se for feito com atenção, acho que isso é coisa boa.
E você, Wagner, de onde veio sua assinatura?
Ah, na época de moleque, sabe, 17 anos, gostava de Mary Manson. Então...
Gostava mesmo, mentira.
Papo de IRC, era nickname de IRC, que acabou que evoluiu. Mas, falando de amigos, eu só coloco amigos nos boatos. Por exemplo, o André Dahmer virou presidente de partido há pouco tempo atrás. Então, eu uso muito nome de amigo para ser... Para ser personagem, abre aspas em boatos.
Eles acham que sou politizado demais, eu trabalho politizado. Ele se bate nessa tecla também. Me chamou
você
de...
é um comunista,
né? Eu não sou comunista, não tenho nada a ver com comunista, porque eu não quero uma sociedade que coma sopa fazendo fila ou use o mesmo sapato de todo mundo. Mas também não quero um mundo onde, porra, você estude pra ser médico e ganhe que nem um se mate de estudar e não tenha carreira. É...
Você se suicidar na Suécia.
Eu não sou nem o meio termo, que é essa terceira via do Tony Blair, sabe? Ah, vamos dar só metade do cu, não vamos dar o cu inteiro. Que é só comer a beiradinha, que não faz mal. É, não sou nem isso, assim. Eu acho que, porra, se a gente pensar um pouco e se organizar, não existe nenhuma via extrema, né? Todos pelo Estado, e nenhuma via extrema do salve-se quem puder. Não precisa ser nenhum nem outro, entendeu? Acho que o Estado tem um papel que deveria ser importante, não é, porque é um Estado ausente, mas também não precisa ser o salve-se quem puder, assim, ah, primeiro o meu cu e depois, se eu puder, eu ajudo vocês, entendeu? Eu não sou um neoliberal, não acredito em que todos nascem iguais, né, como disse o Adam Smith, ah, todos nascem iguais, com igual chance de força e cérebro para vencer na vida, e é isso que vai reger a nossa sociedade, porque não é assim. Eu nasci, cara, eu estudei em escola alemã, falei duas línguas. Então, eu dizer que eu tenho a mesma chance que um garoto que tá na rua, porque ele é forte, porque ele tem um cérebro, isso é uma mentira, uma hipocrisia falar isso, entendeu? É, essa liberdade de mercado é a maior mentira do nosso século, assim, sabe? Que é você falar, ah, os preços vão se regular. Os preços não se regulam, cara. É, quando teve essa alta agora de alimento, a crise mundial dos alimentos, eu tenho certeza que os supermercados aumentaram o preço da pizza congelada, por exemplo, que fica congelada há 4 meses.
Eu estudei economia, posso falar que o maior erro da teoria econômica é o primeiro pressuposto é que os consumidores são agentes racionais.
É.
Então, eu só também, receber que está
tudo errado. Mas deixa claro assim que também não quero uma sociedade em que o Estado fale, ó, vocês vão plantar cana e todos vão viver com um pouquinho. Porque eu acho que as pessoas são diferentes, entendeu? Eu tenho uma demanda, ele tem uma demanda, ela tem uma demanda. É, não acho que o Estado tem que ser o pai das pessoas, mas também não acho que tem que ser um bunda lelê, entendeu? De esse clima de selva que a gente vive, né? Do salve-se quem puder. Isso não me interessa também.
Você não sei, vale para todos a pergunta. Vocês acham que o humor tem força política e vocês acham que falta uma, sei lá, uma proposta como era, sei lá, o Pasquim, que tinha uma influência? Não sei se até que ponto a gente glamouriza, sei lá, cria um glamour em cima da história deles, até que ponto é verdade, mas vocês... É, não sei, acho que o Dungeon tem mais essa...
O que será que tem força política hoje? Será que música tem força política? Será que o humor tem força política?
Acho que a força política vem, assim, é uma coisa meio antitendência, né? Se tem uma força dominante, as forças opositoras ganham muita importância. Então o Pasquim foi o Pasquim porque tinha ao que se opor, assim, tem uma entrevista do Ziraldo que... Quando o Lula ganhou a eleição e o Pasquim tinha sido reeditado, eles estavam fazendo novo, ele falou, pô, agora eu não sei mais o que fazer, né?
Humor a favor,
então acho que quanto mais forte é ao que se opor, aquela coisa que eu falei do ódio criativo, se o teu opositor é muito forte, a tua música em relação àquilo vai ser muito relevante, a tua piada em relação àquilo vai ser muito relevante.
E nem é só
isso. Mas hoje não tem, né? Quem é nosso inimigo? Não é o governo, não são as grandes corporações, não. Tá meio que
Porque eu acho.
Nevoeiro que ninguém sabe.
Quando você
que tá vivendo na merda, mas por quê, né?
Você pega assim, olha, você pega um histórico de 12 anos pra cá, né? Com esse. Quando se baixou essa lei que qualquer um pode abrir uma faculdade, como quem abre uma fábrica de sabonete. Então você tem um final do. A queda do Muro de Berlim. Você tem um esfacelamento das ideologias, né? Agora qualquer coisa pode ser vendida em pacotes, né? Ah, vamos vender o punk como um pacote para as pessoas que querem comprar o punk. Então fica muito difícil você dizer que qualquer coisa tem força política ou não tem força política, quando na verdade, no final, é tudo só mercadoria, entendeu? Esse é o momento mais grave que a gente está vivendo, eu acho, agora, para um garoto que está na faculdade, por exemplo, para o cara entender o seguinte: meu Deus, se eu for contra o sistema, isso vende bem. Essa que é a questão. Se você fala assim, não, eu quero uma banda contra o sistema vai falar, olha aí, ó, um cara que pode dar dinheiro pra gente. É, a gente está vivendo um momento muito difícil, que é do consumo puro e simples das coisas.
É que hoje em dia o inimigo é o sistema, mas o que é o sistema? Tipo,
o sistema também é ser contra o sistema.
Era, você tinha um alvo, assim, piadas com Figueiredo, ou músicas anti-Geisel. Então você tinha onde mirar, mas o que é o sistema, né, cara? O sistema.
Você tinha uma tirinha que você fala, né, que o que mais está vendendo hoje é camisa contra o capitalismo, alguma coisa
assim. É, ou falando sobre a foto do Corda com o Che Guevara, né? É, esse é um exemplo mais forte que eu posso dar, assim, né? De como você pode transformar uma ideologia simplesmente numa imagem, né? Que gera dinheiro, assim. Mas a questão maior é a seguinte: como podemos mudar as coisas se até quem é contra as coisas se transforma em mercadoria, entendeu?
Aquela provocação assim, que tem no site do Malvado em Obras, você acha que tem um pouco disso, assim, de subverter um pouco esse lance? Assim?
É, porque, olha só, se vocês perceberem, eu vou fazer palestra em faculdade às vezes, né? Aí eu fui numa em Minas Gerais, na PUC de Belo Horizonte. E aí tinha uns garotos lá que falavam: ah, mas a carreira? Ah, e como você conseguiu ir no jornal? Ah, e a carreira? Porque eles transformaram a universidade numa fábrica de diploma, né? O FH que baixou essa lei, na verdade, que qualquer um pode abrir uma faculdade. Então, é óbvio que em algum momento surgiram reportagens na TV dizendo que até analfabeto passa numa prova de faculdade, né? Se você for amanhã de manhã numa faculdade, você faz uma prova por computador e você vai estar aprovado. Eu prometo pra você, entendeu? Mesmo que você responda as maiores barbaridades nessa prova. Isso é muito grave, porque a universidade já foi um lugar, o último talvez, né? Onde se pensa as coisas, né, que estão acontecendo no mundo. É, hoje você vê o sindicalismo. O que aconteceu com o sindicalismo? O sindicalismo se tornou uma mercadoria, né? Você vai numa festa sindical dessas, da CGT ou da CUT, eles sorteiam um caminhão, sorteiam um apartamento, tocam música baiana. Isso é sindicalismo, né? É organização entre trabalhadores, assim? É, então, que não me taxem de comunista, assim. Porque o que é difícil, eu não quero, né? É esse esfacelamento das ideologias em troca do consumo, que não é nada, entendeu? A gente está vivendo um problema agora em São Paulo, que as pessoas podem comprar carro em 60 vezes, pagando 3 carros, obviamente, no final, e todo mundo tem carro, mas ninguém anda, né?
Você é o mais potente da categoria.
Pois é, cara, e é um carro, o EcoSport, né? O carro ecológico. Eu fico imaginando o Manson lá reunido com os amigos, falando: pô, aqui tá o Unibanco, nem parece um banco, né? Que são os caras que é a nossa cidade.
É excelente, que é: financie seu carro no Bradesco e ajude a Mata Atlântica.
Pô, isso é que
é lindo. Não é onda.
É real. A moda agora, o Santander também faz isso. É a sua cota ecológica, quer dizer, os bancos são responsáveis por destruir o mundo e por fazer o mundo melhor.
Abasteça no Ipiranga e ganhe créditos de carbono.
É, cara. Quer dizer, como é que pode, por exemplo, a Shell ou a Ipiranga serem os bastiões do mundo melhor, né? Do melhoramento da ecologia? Eu vou te dizer que há 10 anos atrás eu achava que quem defendia a árvore era imbecil. Eu falava isso, não. O mundo, né? Com as pessoas miseráveis, estão passando fome, quem defende a árvore. E a gente chegou num momento que, infelizmente, é necessário defender as árvores, entendeu? O problema é que eles estão vendendo a necessidade de defender essas árvores. Isso é muito grave quando você tem essas grandes corporações transformando em produto qualquer coisa nova que surja no mercado da cultura ou no mercado das ideias, né? Quando qualquer coisa que surja de novo, o funk, o hip hop, quando uma cultura legítima de rua é transformada em mercadoria em 6 meses, eles colocam isso numa propaganda de refrigerante e anulam aquele movimento que foi do grafite ou do hip hop. Eles estão acostumados, eles são moços, as pessoas que trabalham em agências são jovens, cara, que estão ligados, né, nessas culturas.
Eu já procurei umas 10 vezes colocar um malvadinho numa lata da Coca.
É claro, eu não culpo ele. Nós temos nossos problemas e conversamos, somos amigos. Mas eu estou dizendo, existe uma realidade só, que é a da grana e a do lucro, entendeu? Se você vier pautar qualquer coisa que não seja a grana ou o lucro, eles vão falar, não, isso aí ainda não é. Agora, se tiver um potencial de gerar, aí a sua subversão, a gente vai vender ela e vai vender enlatado, como ele falou. É assustador. É muito pior do que viver numa ditadura, eu acho. Porque essa é uma questão velada, sabe? Ou você está dentro e está comprando, ou você está fora e está à margem disso na rua, entendeu? Deitado no chão, assim. A gente sabe que quem não tem dinheiro para ser consumidor não é cidadão. O cidadão hoje é quem tem poder de consumo. Quem não tem poder de consumo não é cidadão. Você pode ver os direitos que tem uma pessoa como cidadão, ela não é cidadão se ela não tiver poder de consumo, ao ponto de não poder entrar numa loja, entendeu?
É só você ver, ó, teve uma subida do poder aquisitivo, em vez de se falar que as pessoas pararam de passar de sentir fome, se diz que elas passaram a ser consumidores.
Claro, e porque estamos vivendo novamente a velha lógica do Delfim Neto. Vamos fazer o bolo crescer e depois a gente divide. Só que há quanto tempo ele falou isso e o bolo está crescendo e nada é dividido? Ora, a gente sabe aqui que o bolo sempre vai crescer e a gente vai ter a maior, pior distribuição de renda do planeta. Seremos. Assim que a gente vender soja e cana-de-açúcar e álcool, mais do que o petróleo. A gente vai falar, nossa, temos um bolo enorme, mas calma aí, vamos dividir depois, entendeu? É assim que funciona.
Eu queria que vocês falassem, sem querer entrar na questão da carreira, que é polêmica, como é que uma pessoa que começa a fazer humor, quais são as vias, o que, que vocês sugerem? Alguém, por exemplo, tem um trabalho de humor aqui que quer mostrar, existe uma fórmula, existe uma maneira melhor, pior, o que, que é legal de fazer na internet?
Não sei, cara, a melhor maneira, sinceramente, você sempre ter talento. Porque...
Mas onde é que você mostra o talento? Existem maneiras de...
Eu não sei, cara. Eu acho que hoje em dia as pessoas acham que tem fórmula pra tudo e tal, etc. É muito engraçado. Eu trabalho na CBN, lá no Rio e tal, etc. E a gente vê, eventualmente lá, recebe e-mails e tal, etc. Eu quero ingressar no meio artístico. Aí, tipo... assim, sei lá. As pessoas, elas, muito antes de se interessar por arte, elas querem...
ser famoso.
É, exatamente, as pessoas querem, sei lá, fama pela fama e tal, etc. Acho que assim, interessante é você ter uma certa bagagem, fazer coisas que você se orgulha. Pelo contrário, fazer coisas que você envergonha. A melhor coisa do mundo é você.
Produzir,
e caraca, que merda. E tipo assim, pô, caramba, eu comecei a fazer quadrinho com 29 anos. Assim.
E ele fala
até,
isso.
Até os 29 anos.
Ele fala isso assim, parece que soa arrogante, mas a vocação, né? Quando fala, qual é a minha vocação? A vocação é a mistura do amor que você tem pelas coisas, né? A vontade que você tem, mas também da capacidade que você tem, entendeu? Às vezes você ama música, mas não tem capacidade para fazer música. Então, eu acredito
que
todo mundo tem uma vocação. Isso eu acredito com certeza, nem que seja ser jardineiro, que eu acho que é a minha vocação principal. Que eles ficam rindo, mas um dia eu serei jardineiro.
Não, eu tenho uma criação de bromélia em casa.
Não, eu tenho um orquidário. Eu tenho um orquidário com 250 plantas. Mas eu tô dizendo, a questão da vocação não é só o amor. E não é só o talento. Porque às vezes você tem talento para fazer e não tem amor para fazer. Às vezes você tem amor pela parada e não tem talento.
Não sei, assim, hoje em dia eu acho que antigamente, quando as pessoas são ingressadas em qualquer coisa que estão fazendo, elas tinham... Talvez porque hoje em dia a coisa é tudo muito dispersivo, assim, você a indústria do entretenimento, etc., meio que tira o foco da pessoa que realmente quer ingressar na carreira artística. O cara, ele pensa muito antes nas benesses da carreira artística, no reconhecimento, etc., muito antes de pensar, sei lá,
você está falando a carreira, né? O cara
antes de fazer qualquer coisa, ele está pensando em carreira.
O que mais tem humor?
Isso aqui é merda.
Não, o que tem mais humor é carreirista. É o cara.
Como hoje em dia, assim, voltando um pouco pro tema internet e tal, tem gente que começa blog hoje, ou tem blog hoje, pensando em carreira. Assim. Se você pegar o exemplo aqui de qualquer um dos três, a gente foi se descobrir com alguma carreira bem depois de ter isso.
Não, o blog era simplesmente era um depositário das coisas que eu fazia.
Hoje tem blogueiro profissional antes mesmo de ser blogueiro. Assim. O cara é blogueiro profissional.
Tipo, ele já vira pro blog antes de postar. Então.
Antes
já,
de ser blog. Ele já sai pro blog. Ele sai pro blog.
O que mais, o que mais tem aqui no Brasil? Por exemplo, sei lá, pega essa nova geração de escritores. Uma parte, boa parte deles são inéditos. O cara não escreveu nada. Eles são escritores da internet. Eles fazem um blog e tá tudo certo.
Calma, Arnaldo. Calma que tá gravando, Arnaldo.
Calma. Não, imagina. Não sei se dá nome, mas muita gente ela começa a fazer o nome dela, tá tudo certo. E usa coisas periféricas. Sei lá, por exemplo, que tem mais blogueiros profissionais que depois... Não se fichinhas vão na bia, assim, gente que... Ah, vou falar sobre a minha vida sexual e isso vai ser uma...
Eu não defendo a Bruna Sufichinha.
Eu acho
que ela
começou
assim.
Não, imagina.
Ela era uma blogueira
ingênua. Mas não é isso. As pessoas acham que o que é acessório na sua obra é a obra em si. Então, o que é, na verdade, uma coisa que vem de a reboque, as pessoas... Peraí, se eu fizer uma coisa relativamente polêmica, tá certo? Se eu fizer uma coisa que vai atrair atenção pela polêmica em si, ela já é a minha obra. A vida da pessoa vira obra, o blog profissional que a pessoa faz é a obra dela, etc. Eu acho não, a pessoa tem que, sei lá, meio que lapidar é o que ela tem de verdadeiro no que ela tem para expressar.
Existe...
As pessoas expressam a própria privacidade como se ela tivesse um valor de per si, não tem.
Não, e existe uma ansiedade muito grande, cara, em relação à carreira, sabe? Eu vejo essa molecada que está no segundo período de faculdade, eles só pensam nisso, cara, a minha carreira, o meu dinheiro. Não, você não vai ter nem carreira nem dinheiro se não fizer as coisas com amor, entendeu? Se você não descobrir o que você faz, o que você gosta de fazer, nem dinheiro vai ter. Esse é que é o problema. Eu falo pra ele sempre, eu falo assim, meu amigo, nem dinheiro, que é tudo que você quer ter, você vai ter. Se você não descobrir alguma coisa que você faça com amor, que você fala, é a minha vocação, entendeu? Eu tenho talento e tenho amor pra fazer isso. É muito estranho que eles começam ao contrário, né? Começam pelo final, assim. Eu vou te falar que precisa estar mais distante, né, da questão do estágio, da questão do se eu vou publicar ou se eu não vou publicar. Que publicar, cara? Sabe?
Quem precisa publicar? Inclusive, eu acho...
Eu queria que vocês falassem um pouco
que
da
que
questão.
Fala sobre o que é publicar. Não ganha nada. É. Não ganha nada para publicar.
Mas imagina exatamente jogar com a presença, assim, pô, que é um, por exemplo, livro que eu lancei, que é um livro que vendeu bem pra cacete, não deu nada de dinheiro, nada. Porque o sistema é viciado. A editora te paga uma
coisa ridícula. Isso é um mito, né? E tem um monte de gente
É vaidade autoral, só. Tipo, falar, eu fiz um livro.
É aquela história do...
Porque dinheiro
fazer um vídeo tem um livro. Disso.
Oi?
Que é? Você come umas menininhas por conta disso.
Sim, mas você vai falar, mas o blogueiro come menininha.
Não. Quem publica livro come mais menininha.
Ué, mas o Minagat já publicou um livro? Diz aí, mano.
Não, mas ele é o segundo maior comedor da blogosfera.
Quem é o primeiro? É você. É você o primeiro?
Não, mas mas essa questão, cara. Tipo assim, as pessoas ainda têm um certo... sei lá, elas são viciadas na forma tradicional de ser um homem de sucesso. Eu publiquei um livro. É. Que é uma felicidade.
Eu ganhei mais dinheiro com o meu livro em venda direta pelo Cocada Boa do que em direito autoral, assim. Quem venda direto pelo Cocada Boa, eu ganhava como uma livraria. E eu em direito autoral, eu ganhava como autor.
O Dummer
também.
O Dummer acabou lançando.
O cara sobrevive de vender caneca.
Ele botou anteontem, né? Não, ele botou anteontem o livro dele pra vender, vendeu 120 livros.
Cara, não é só isso. A questão é a seguinte. Existe essa ansiedade, sabe? De, o dinheiro, a carreira. Isso não vai fazer com que você... Nem isso vai fazer com que você seja bem-sucedido em carreira alguma, sabe? Eu sei que a gente está vivendo um momento de você tem que morar sozinho, você tem que ter o teu dinheiro, você tem que... Eu vou te dizer que eu prefiro que as pessoas invistam em saber, que invistam em leitura, que invistam em trabalho próprio ou independente, que vão se dar melhor, sabe? Olha, cara, eu vivo bem com o meu trabalho, eu gasto menos do que eu ganho, ganho bem pelo que eu faço, mas eu não... Não tem uma coisa assim, vamos, dinheiro. Não é, a vida não é isso, cara. Porque eu conheci muita gente rica infeliz. É realmente uma verdade. Quem está falando aqui não é um cara que se deu mal e não tem dinheiro e está falando mal dos ricos, entendeu? É porque eu vi vários ricos que não tem nada na vida, sabe? Então o dinheiro não é uma garantia da felicidade, um passo livre. Ah, eu tenho dinheiro, agora eu sou feliz. Essa é uma ilusão, assim, eu não sei quem inventou isso, porque eu nem sei como a gente chegou aqui, entendeu? Mas não é um passe livre para a felicidade, assim, ah, eu tô ganhando 20 mil, agora eu sou feliz, entendeu? Não corresponde à verdade, de verdade, cara. É, eu falo isso como uma pessoa que acha, e eu não sou um cara rico, não, mas eu ganho muito mais do que eu preciso ter. E mesmo assim não sou feliz, completamente feliz não sou, entendeu?
Eu queria que vocês falassem, você falou do negócio do JP lá, que parece um fanzine. É um fanzine, na verdade, já. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão, voltando aí do que você vende mais pelo seu esquema do que pelo esquema. Porque todo mundo cria uma ilusão gigantesca, né, em relação ao sistema, como se o sistema... E eu sempre brigo que o sistema está falido.
Acabou. Mas não existe mais.
Só que ninguém acredita. As pessoas... Eu não sei se é a faculdade que faz essa cabeça para todo mundo, que vende esse sonho e todo mundo vai trabalhar para o sistema.
Pois é, mas que sonho é esse que estão vendendo? Que nem um dentista ganha mais, por exemplo, eu pago para minha empregada, cara, que faz o serviço que ninguém aqui quer fazer na vida. Que é limpar a privada dos outros, né? Você limpar a sua privada é uma coisa, a limpar dos outros é outra. E eu pago 800 pratas para ela, vamos dizer. Nenhum estagiário de desenho industrial no Rio de Janeiro está ganhando isso, entendeu? Então, que sonho é esse que estão vendendo aí nas faculdades, né? Como eles falam, como é feito no Rio de Janeiro, não sei como é em São Paulo, né? Que todo curso é direcionado para alocação em mercado. Aí você chega no mercado e fala assim, ou eu sou burro, ou eu sou incompetente, mas eu ganho mal. É porque todo mundo ganha mal. Eu falo, bem-vindo ao clube, todo mundo ganha mal.
Não, o mercado exterior tá bizarro, assim. O que eu mais, assim, eu tenho, sei lá, 3 anos de publicar e eu tenho calotes de várias, das grandes empresas, da Editora Abril, de várias, assim, né? Tá mega sucateado, assim. Hoje em dia é uma terra gasta, assim, não tem, assim, a forma antiga de publicação, a forma antiga que sustentava carreiras, etc., acabou. O mercado editorial agora é mega escateado, é ridículo você contar com as editoras.
Tipo, acho que só para você saber, que eu lancei esse livro agora, nem saiu ainda, vai sair no início do mês que vem, vai ser lançado, certo, pela Desiderata. Eu fiz essa opção, eles vão pagar o que pagam de direito do autor, que é uma vergonha. Eles sabem que é uma vergonha, já falei para eles, é uma vergonha isso. Mas porque vai ser bem distribuído, porque eu quero que, muito que conheça o meu trabalho numa livraria lá no Acre, entendeu? Eu acho isso importante de verdade. Mas se eu tivesse, em vez de vender 6 mil livros, eu vendesse 1000 sozinho, eu ganhava o triplo, entendeu? Só pelo meu site, com boleto, cartão, papapá, papapá. Então, para quem fala assim, socorro, ninguém me publica. Existe um caminho, existe uma outra via...
Então, eu queria que
mas tem que se organizar pra fazer,
tenho,
porra.
A razão que eu tenho é que o modelo tradicional de editora ou de gravadora, enfim, é meio que aquela nobreza falida que, no seu último suspiro, começou a vender título de nobreza pra ganhar, pra se sustentar. Então, você ter um livro publicado ainda te dá um certo status. Então, você acaba...
Volta o papo da vaidade autoral.
Baixando a cabeça pra esse sistema, porque... Você tem que ter teu livro distribuído no Acre, ou porque teu livro em papel vai ter um cara na Folha que vai fazer.
Cara, tem que vender,
tem que vender.
Porque vai receber daquela.
Mas o que está acontecendo hoje em dia é aquele início de capitalismo que destronou a nobreza, que é eu sou o dono do meu meio de produção e eu faço acontecer. Só que ainda não tem o status ainda precisa ser negociado.
Isso que é bonito é que interrompeu em algum momento agora desses últimos 10 anos, interrompeu esse sistema.
Você não acha que há uma esperança aí, você que estava tão desiludido?
Não é desiludido, que, olha só, o que eu quero na minha vida não é encher o rabo de dinheiro, soltar pum e cair moeda, entendeu? Não é essa a minha parada. Mas eu cheguei no momento que eu tenho condição de levar minha vida sozinho, sem editora, por exemplo.
Pô, isso não é uma grande mudança?
É uma mudança, mas eu falo assim, para essas pessoas que acham que publicar é importante, em papel, né? Você pode publicar em papel também, é só se organizar. Porque eu, hoje eu sei que se eu vender 6 mil livros pela Desiderata, eu posso vender só 1.000 e ganhar a mesma coisa sozinho. E eu venderia 1.000 sozinho.
Ah, não,
tendo que entregar, pagando alguém para embrulhar livro.
Você se contradisse um pouco, você quer que seu trabalho seja
conhecido no Acre.
Eu quero, você acha que seu trabalho não pode ser conhecido no Acre agora? Assim?
O pode, pela internet. Pela internet pode, mas eu queria muito, e isso eu não posso fazer sozinho realmente. Tá aí o momento em que é, porra.
Você
eu
vai
não,
de ônibus pro Acre, é esse?
Eu não tenho como levar até o Acre meu livro e falar na
internet.
Isso eu não tenho como fazer realmente. Mas tem como fazer com que qualquer um que entenda de internet, o mínimo, pague um boleto e receba lá no ar, entendeu? Isso eu tenho como fazer e já provei que, é, que dá pra fazer.
Como é que é a história da audiência do JB que você falou, que daqui a pouco você vai falar pra mim?
Eu falei ao meu editor que em 2 anos eu terei mais leitores do que um jornal que me emprega. Isso eu falei, obviamente, de brincadeira, pra cutucar ele. Mas os jornais impressos, eles estão fadados ao fim, porque você vai numa reunião de pauta do jornal. E aí, revista de domingo, né? Vamos dizer, qualquer uma. Qual é a reportagem? Ah, a parceria comercial já fechou com 3 lojas de lasanha. Ah, então a matéria vai ser sobre lasanha. Então é assim que o jornalismo está pautando hoje em dia. Vamos fazer uma reportagem sobre comida mexicana, porque o departamento comercial já fechou 3 patrocínios com restaurantes mexicanos. Isso é jornalismo? Isso não é jornalismo, porra. Isso é um lixo, entendeu? Esse é o maior perigo. Ué, desculpa falar a verdade, cara.
Mas
é um perigo enorme para a liberdade de imprensa. Porque imagina que hoje em dia quem pauta a matéria é o departamento comercial. Isso é muito ruim, entendeu?
Assim, é assim, cara.
Não foi. De um tempo pra cá, eu acho que é muito pior.
E com um blog, que o departamento comercial é o departamento editorial.
Pois é. E aí o meu medo maior é que esses novos blogs, que começam a crescer aí e ter 10 mil visitas, por exemplo, por dia, vamos dizer 10 mil visitas ou 20 mil, começam a pautar o conteúdo deles em nome da grana. Quer dizer, estamos repetindo o que está na TV e no jornal impresso, no que era a liberdade, a independência de comunicação. Quer dizer, agora.
R$300.
Por R$1.000, você faz um post falando: olha, esse site da Dove é muito bom.
Não, sensacional foi esse lance do Ronaldinho.
Não dá, cara, não dá.
A história de pagar por posts favoráveis ao Ronaldo e tal, que ninguém queria fazer isso. Ah, esse negócio de monetização de blog e tal. Ah, era a Nike que estava por trás disso? É, a Nike disse que não tinha nada a ver com isso. Mas em tese, rolou um e-mail assim, para blogueiros e tal, etc. Postem coisa a favor do Ronaldo, que o Ronaldo estava em recuperação do joelho e tal, etc. E aí rolou o caso do CBX e tal. Disse assim, porra, é muito engraçado.
Recebeu uma proposta para apoiar o Ronaldo.
Coitado do Ronaldo, que o maior problema dele é ele tem um contrato com a Nike, que o nome dele vai ser usado até o final, quando ele tiver 100 anos. Então agora, quando ele quebra o joelho, a Nike usa o nome dele para vender Nike pela recuperação do joelho dele. Entendeu? Eles falam, o que nós vamos fazer? Já estamos pagando o contrato, o cara tá quebrado, vamos vender pela recuperação dele. Só que é muito triste, cara, muito triste.
Alguma última pergunta aí? Quem mais?
Bom, esgotamos as perguntas. Pela primeira vez na história.
Eu queria que cada um fizesse... o próprio jabá, no bom sentido, e passasse os endereços, as coisas que está fazendo, já que a gente está meio desatualizado até, já que muda tão rápido. Vai lá, você tem.
Tá, eu não tenho nenhum jabá para fazer, na real.
Eu tava lançando um livro agora. Tá lançando um livro.
Tá lançando um livro, comprem aí.
Eu não tenho nenhum jabá para fazer, não. Os livros foram pagos, eu recebi adiantado a venda dos. Se eu vender ou não vender, não vai fazer diferença.
As suas coisas estão todas lá agora.
Então não comprem.
Não, mas tipo assim, pra entender que, porra, não. Olha só, isso eu volto a falar o que o Arnaldo falou. Toda vez que eu vendo um livro, fora se eu.
Deus mata uma criancinha.
Fora se eu comprar. Fora se eu comprar pelo. Se eu comprar da editora e revender pelo site, aí tudo bem. Mas na verdade não faz diferença, entendeu? Eu também nem vim aqui pra vender livro.
Fala o seu endereço, onde estão todas as coisas.
Malvados.com.br.
Você, Arnaldo.
Bom, o meu ainda está, por enquanto, debaixo do Gardenal, que é gardenal.org.
Que é um senhor portal, né?
Não, não sabemos que é puta, negligente.
Que é isso?
Está gravando, Arnaldo.
O negócio é de graça. Não, é de graça porque os caras
tese tinha, um projeto de manter e tal, etc. Mas largaram de mão, várias vezes saíram lá e tal. E eu vou saindo para outra coisa agora e tal.
Para uma coisa. Fala aí,
vai ser outro portal chamado O Esquema. Deixa eu contar esse nome também. Tá? O Esquema Barra Mão.
PC Farias, O Esquema.
Esquema não é esquema PC e tal. Mas enfim, mas de qualquer forma, faço lá mesmo. Ali é conteúdo gratuito e tal, etc. Eu coloco o meu trabalho lá, mas hoje em dia o meu blog está totalmente atrelado ao que eu faço para lugares que me pagam. Então, eu geralmente ponho a tira que eu ponho no G1 e tal, etc. Eu tenho assim, feito bom conteúdo.
Tá, você está no G1, graça. Onde mais você está?
No G1, tô na Monero.
Tem o seu currículo atualizado.
É, na revista da Nerd.
Seu currículo
muda toda hora, porque toda hora.
Vai ser publicado quando esse podcast? Porque também. Você pode ter que publicar uma errada.
Vai mudar.
Na revista da Nerd, eu faço a última coluna da revista da Nerd também, de assinaturas. Quem assina Monero, sei lá.
Porque o Arnaldo, na verdade, ele quer escrever e ele não admite isso, entendeu?
Porque ele não quer fazer quadrinhos. Eu desenho pra caralho, eu odeio meu desenho, assim, tipo assim, puta, eu tenho uma vergonha e tal, de certo, do meu desenho e tal.
É bom
o
teu desenho.
Você é um gênio, apesar do seu desenho.
Não, meu desenho é um gênio de retardado. Tal, de
aquele papo, né, só vai ser reconhecido daqui a 30 anos.
Mas eu sempre tento especificar. Não, mas
na
verdade eu sempre
tento especificar. Esse cara se esforçava pra ele desenhar pra caralho, mas ele se esforçava pra desenhar mal. Não. Porque tinha alguma coisa a declarar ali.
Enfim, mas de qualquer forma eu sempre tenho vontade de expandir e tal. E agora eu estou numa situação muito legal e tal. Aqui em São Paulo pintou uma possibilidade, isso aí tal. Não devia estar falando e tal, mas vou falar.
Tá gravando.
Já tá bêbado, né?
Porque é o seguinte, tem um cara aqui em São Paulo que está querendo fazer uma animação bacana e tal, etc. Tipo Simpsons brasileiros e tal, etc. Eu tô escrevendo um roteiro de uma animação que seria assim, tipo assim, um microcosmo no Brasil e tal, como se fosse um Springfield e tal.
Vamos ver se vai colar e se vai.
Se isso rolar, vai ser realmente. Eu vou ter o melhor emprego no Brasil.
E se vai ter liberdade para fazer como o Simpsons, né? De citar pessoas públicas e não ter problema nisso, ou se vai ser difamação, entendeu?
Então eu tô tocando esse projeto agora. Assim,
quem é figura pública tem que tomar na bunda mesmo, tá com a bunda na janela, vai tomar dedo no cu.
Pra resumir.
Não é, cara? Você é um roqueiro. Vai ter teu nome lá, falando é uma merda que você faz e acabou, cara.
Mas pra resumir aqui, 10 minutos, dá pra resumir. O Arnaldo, como todo Big Brother, ex-Big Brother, tem um projeto.
Tirando
só como um projeto aí.
Eu tenho pouco pra apresentar, mas enfim, o futuro promete.
Você, Wagner.
Bom, eu tô com o cordadeboa.org, do meu amigo Chico Barney. E tem o Cocada Boa, mas o Cocada Boa também eu que deixar de lado. Então eu recomendo friendfeed.com/Mr. Manson, que é, se eu publico um Cocada Boa, sai. Se eu vou cobrir o Burning Man pro G1, sai lá. É meio que tudo que eu faço na rede está centralizado.
Como é que é o Burning Man? Você fumou maconha lá pela primeira vez ou não fumou?
Pela primeira vez, não. Teve várias coisas pela primeira vez lá.
Opa, coisa boa, hein?
Vai ter repeteco esse ano, se Deus quiser. Mais uma cobertura do Burning Man pelo
Jean. É maneiro mesmo?
Mas o que é engraçado, assim...
Já é massificado o Burning Man ou é um negócio maneiro mesmo?
Não, tá massificando, mas... essa parada legal que eu falei do Friend Feed / Mr. Manson é que... Assim, eu tenho uma cara boa, mas eu tenho o blog de guerrilha, eu tenho o que eu vejo legal na internet, marco como favorito, e eu tenho minhas coberturas de Fashion Week, Burning Man, qualquer outra merda que venha aparecer. Então, eu acho que a internet tá cada... descaminhando mais pra puta, eu gosto de acompanhar o que esse cara fala, eu gosto das ideias dele, então pouco importa o endereço da rede dele, eu quero saber dele.
Eu tava falando isso com a Verônica aqui.
Então acho que é um funil que
você segue,
vira
as pessoas,
o teu canal, você segue as pessoas. Você não segue o Cocada Boa. Então deve ter gente que gostava do Cocada Boa, gostava do Seu Capim, ou do...
Gostava? Por que que tá no passado esse...
Não,
esse
é porque o pessoal do Cocada Boa teve filho, né, um emprego e tal.
Ulisses teve filho? Não sabia, não.
E o Marcelo tá tocando
com o Chico, um dos que escreveu no Cocada Boa, teve um filho, mas ele não sabia, ele descobriu a filha dele depois de 9 anos de idade.
Como é que é isso?
Não,
é
papo pro boteco depois.
Obrigado, mas, enfim, então. Obrigado.
Siga pessoas, não siga blogs.
E obrigado pela presença de vocês. Até a próxima.